Mondja.
Halló.
Boa noite, senhores vereadores e senhora vereadora, público aqui presente e os ouvintes da Rádio Alternativa 104.9. Com a proteção de Deus, declaro aberto a reunião. Solicito ao secretário que efetive a chamada dos vereadores.
João Carlos.
Presente.
Guilherme Paiva.
Presente.
Antônio Aparecido de Godói.
Presente.
Paulo Ferreira.
Presente.
Marcos Reciati.
Presente, secretário.
Silvana Bernardes.
Presente.
Vandelã Paulino.
Presente.
Vereador Gerson.
Presente. Vereador Marcos.
Presente.
Solicito ao assessor jurídico que faça a leitura da ata da reunião anterior.
Ata da reunião ordinária número 1 de 2017, de 7 de fevereiro de 2017. Realizada às 20 horas na sala de reuniões da Câmara Municipal de São Sebastião da Bela Vista, sob a presidência do vereador Gerson Arlindo de Souza, que invocando a proteção de Deus, declarou aberta a reunião. Reunidos os vereadores, como consta no livro de presença dessa Casa Legislativa, que registrou o quórum total. O senhor presidente inicia desejando boas-vindas a todos e que seja feito um trabalho em prol da população, citando que o município desenvolveu durante a administração de 2013 a 2016, porque houve união entre o legislativo e o executivo. Pede ética quanto às análises dos projetos de leis. Também pede a colaboração de todos quanto às indicações, que seja feita com antecedência na Secretaria da Câmara para evitar indicações verbais. As indicações serão protocoladas e, após, fornecida uma cópia ao vereador indicante. O senhor presidente registra a presença do Dr. Wagner Rios, dos ex-vereadores Luiz Donizete e Vanderlei Cândido. Leitura dos expedientes. Ofício número 9 de 2017 da Prefeitura, que encaminha o projeto de lei número 2. Ofício 10 da Prefeitura, que encaminha o projeto de lei 1. Ofício número 24 da Prefeitura, que solicita a retirada da pauta do projeto de lei complementar 1 de 2017. Ofícios número 25, 26 e 27 de 2017 da Prefeitura Local, que encaminha os projetos de lei 3, 4 e 5 de 2017. Ofício dos moradores do bairro São João, datado de 24 de janeiro de 2017, que solicita o uso da tribuna livre para expor assunto atinente ao referido bairro. Ofício do gabinete do deputado federal Bilac Pinto, que comunica a liberação de R$ 200 mil, referente a um convênio na área de saúde, emenda parlamentar de sua autoria. Ofício 2566, de 2016, do Governo do Estado de Minas Gerais, que comunica a liberação de R$ 90 mil, referente à segunda parcela do convênio pró-município, número 101/14. A indicação número 1, de 2017, do vereador Paulo Ferreira, que indica reparos no calçamento da rua Sergipe, bairro Santa Rita. Indicação 2, do vereador Guilherme Lúcio, que indica a construção de quebra-mola na rua Vitor Raimundo, loteamento São Sebastião. Indicação 3, 2017, da vereadora Silvana Bernardes, que indica ao Executivo regularizar o pagamento dos adicionais de insalubridade aos servidores municipais, detentores desse direito, e conforme a função de cada um. Indicação 4, do vereador Guilherme, que indica a remoção de árvore na estrada do bairro Paredão. Indicação 6, do vereador Guilherme, que indica a detetização das redes de esgoto da cidade. Indicação 7, vereador Guilherme, que indica a varrição das ruas do bairro Santa Edviges. Indicação 8, do vereador Guilherme, que indica a abertura de estrada do bairro Serrinha, conforme lei porteira adentro. Ofício 19.745, de 2016, que encaminha o processo número 969.048, parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, referente à prestação de contas do município de São Sebastião da Bela Vista, relativo ao exercício de 2014. As comissões legislativas para o exercício de 2017 ficaram assim compostas: Comissão de Justiça, presidente, vereador Marcos de Souza Rocha; secretário, vereador Vanderlan Paulino; membro, vereador Antônio Aparecido de Godói; Comissão de Educação e Saúde, presidente, vereadora Silvana Bernardes da Fonseca; secretário, vereador Marcos Essiati; membro, vereador Guilherme Lúcio de Paiva; Comissão de Agricultura, Indústria e Comércio, presidente, vereador Vanderlan Paulino; secretário, Paulo Ferreira da Silva; e membro, João Carlos de Oliveira. Comissão de Viação e Obras Públicas, presidente, vereador Guilherme Lúcio de Paiva; secretário, vereador Antônio Aparecido de Godói; e membro, Marcos de Souza Rocha. O presidente comunica que cada comissão será responsável pelo parecer das matérias de sua responsabilidade. Ordem do dia. Após parecer jurídico pela legalidade e o parecer da Comissão de Justiça pela aprovação, foi votado e aprovado por 8 votos em primeira discussão o parecer prévio emitido pelo Tribunal de Contas de Minas Gerais, referente à prestação de contas do exercício de 2014. Procedida a votação nominal, assim os vereadores votaram. Vereador Marcos de Souza vota pela aprovação. Vanderlan Paulino pela aprovação. Antônio Aparecido pela aprovação. Guilherme Lúcio pela aprovação. João Carlos pela aprovação. Paulo Ferreira pela aprovação. Marcos Essiati também pela aprovação. Vereadora Silvana Bernardes vota pela aprovação. Realizada a leitura dos seguintes projetos de leis. Projeto de Lei 1, de 2017, que dispõe sobre os serviços de coleta de entulho no município de São Sebastião da Bela Vista e da outras providências. Projeto de Lei número 2, de 2017, que dispõe sobre a constituição do Serviço de Inspeção Municipal, o SIM, e os procedimentos de inspeção sanitária em estabelecimentos que produzam produtos de origem animal e vegetal. Projeto de Lei 3, de 2017, autoriza o Poder Executivo Municipal a implantar o estágio remunerado de estudantes como fonte inspiradora de escolarização, qualidade de vida e renda familiar. Projeto de Lei número 4, de 2017, que autoriza o Poder Executivo Municipal a promover a distribuição de óculos, próteses dentárias, fralda infantil e geriátrica, leite e suplementos alimentares, exames e operação de urgência às pessoas carentes do município de São Sebastião da Bela Vista. Projeto de Lei número 5, que autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder à empresa KF Indústria e Comércio de Transformadores e Condutores Elétricos Limitada incentivo ao desenvolvimento social por meio de atividades econômicas no município. Explicação pessoal. O vereador Paulo Ferreira dá boas-vindas aos novos vereadores. Parabeniza a mesa diretora para o exercício atual e comenta a presença do vereador, do ex-vereador Luiz Donizete. Comenta sobre sua indicação. O vereador Guilherme Lúcio comenta sobre boatos e comentários de rua que não seria a favor do projeto de lei complementar número 1 de 2017, juntamente com outros vereadores. Esclarece que o projeto foi retirado pelo executivo, sequer foi analisado pelos vereadores e que os comentários não procedem, que jamais seria contra este projeto. A vereadora Silvana Bernardes parabeniza sua mãe pelo dia de seu aniversário e registra a presença dos ex-vereadores Vanderlei Cândido e Luiz Donizete. O vereador Vanderlan parabeniza o prefeito e o vice pelo atendimento de suas indicações e faz indicação verbal ao senhor prefeito no sentido de realizar reparos no calçamento do bairro Santanal. O senhor presidente agradece a todos pelo voto de confiança e se coloca à disposição de todos. Comenta também sobre o projeto de lei complementar, mencionando que o referido projeto sequer foi discutido pelos vereadores e que os vereadores podem ser contra ou a favor de um projeto somente após ser votado e que apenas houve consultas em reunião informal juntamente com a assessoria jurídica da Câmara, dizendo que os vereadores não têm nada a ver com a situação do projeto de lei comentado. Comenta também sobre insalubridade, objeto da indicação da vereadora Silvana, e deseja feliz aniversário para a mãe da vereadora. Após as considerações de todos os vereadores, e não havendo mais nada a tratar, o senhor presidente declarou encerrada a presente sessão. A reunião foi realizada com som ambiente e a ata foi lavrada e será assinada após a leitura e aprovação. O senhor presidente comunica que a próxima reunião será no dia 21 de fevereiro de 2017.
Aprovação da ata. Paulo Ferreira.
Aprovada a ata, senhor presidente.
Marcos Ricciati.
Aprovada a ata, senhor presidente.
Silvana Bernardes.
Senhor presidente, aprovado.
Antônio Aparecido.
Voto a favor da ata.
Guilherme Lúcio.
Aprovada a ata, senhor presidente.
João Carlos.
Aprovado, presidente.
Vanderlan Paulino.
Aprovada a ata, senhor presidente.
Marcos de Souza Rocha.
Voto a favor da ata.
Ata aprovada por 8 votos. Leitura de ofícios, indicações, requerimentos e outros documentos.
Ofício número 32, de 2017, resposta, referente ao ofício 4 da Câmara Municipal. Senhor presidente, em atendimento à indicação do nobre vereador senhor Vanderlan Paulino na reunião ordinária número 1 de 2017, realizada no dia 7 de fevereiro, no sentido de realizar reparos no bairro Santanal, venho comunicar-lhe que estamos aguardando a contratação do corpo de funcionários para podermos realizar as demandas, uma vez que não estamos dispondo de calceteiro no momento. Dessa feita, colocamos-nos à disposição para o esclarecimento de quaisquer dúvida. Cordialmente, Augusto Hart Ferreira. Ofício 33, resposta. Senhor vereador, em atendimento à vossa indicação de número 1 de 2017, no sentido de realizar reparos no calçamento da rua Sergipe, no bairro Santa Rita, venho comunicar-lhe que estamos aguardando a contratação do corpo de funcionários para podermos realizar as demandas, uma vez que não estamos dispondo de calceteiro no momento. Além de que, existem algumas ruas que necessitam de calçamento. Essas serão de nossa prioridade. Após, então, realizaremos as manutenções. Cordialmente, Augusto Hart Ferreira. Ofício 34, em atendimento à vossa indicação de número 2 de 2017, no sentido de realizar a construção de um quebra-molas na rua Vitor Raimundo Ferreira, próximo ao número 41, bairro São Sebastião. Venho comunicar-lhe que será feita uma notificação à Polícia Militar para que nos forneça parecer em relação a tal demanda. Além de que, estamos aguardando a contratação do corpo de funcionários, uma vez que não estamos dispondo de calceteiro no momento. Cordialmente, Augusto Hart Ferreira. Senhora vereadora, resposta ao ofício 35, indicação 3. em atendimento à vossa indicação de número 3, no sentido de realizar o pagamento de adicionais de insalubridade aos servidores do município, conforme a função de cada um, venho comunicar-lhe que muitos de nossos funcionários já recebem tal benefício. Devido ao momento de dificuldade financeira e crise, está sendo realizado estudo pela Prefeitura Municipal para que seja elaborado o plano de carreira, onde todos os funcionários detentores do benefício serão atendidos. Cordialmente, Prefeito Municipal. Ofício 36. Senhor Vereador, em atendimento à vossa indicação de número 4, no sentido de realizar a retirada de uma árvore na estrada do bairro Paredão, na fazenda do senhor Marcos Renan Moreira, venho comunicar-lhe que o CODEMA já foi notificado sobre o grande risco de acidentes. A Prefeitura Municipal está no aguardo de autorização ambiental para realizar a supressão. Cordialmente, Prefeito. Senhor Vereador, ofício 37, indicação 6. Em atendimento à vossa indicação, no sentido de realizar a detetização das redes de esgoto da cidade, comunico-lhe que já foi efetuada a compra dos produtos necessários e a execução já se encontra em andamento. Cordialmente, Prefeito. Ofício 38, indicação 7. Senhor Vereador, em atendimento à vossa indicação de número 7, no sentido de realizar a varrição das ruas do bairro Santa e de Virges, comunico-lhe que estamos aguardando a contratação de funcionários, pois, no momento, não possuímos no quadro completo para atendimento de toda a demanda. Cordialmente, São Sebastião da Bela Vista, Augusto Hart Ferreira, Prefeito. Ofício 39, indicação 8. Senhor Vereador, em atendimento à vossa indicação no sentido de realizar a varrição nas ruas do bairro Santa e de Virges, comunico-lhe que será prioritariamente a manutenção das estradas principais do município. Após, então, providenciaremos o atendimento aos demais serviços. Augusto Hart Ferreira. Ofício número 43, senhor presidente. Temos a honra de encaminhar a vossa excelência o incluso projeto de lei que dispõe sobre o abono pecuniário aos profissionais da educação básica da rede municipal de ensino que se encontram enquadrados no artigo 22 da Lei Federal 11.494 de 2007, na forma que se especifica, e dá outras providências, solicitando, para tanto, apreciação e votação da matéria. Sem outro particular, subscrevemos-nos. Ofício 44. Senhor Presidente, temos a honra de encaminhar a Vossa Excelência o incluso projeto de lei que autoriza o pagamento do piso nacional ao Magistério Municipal de São Sebastião da Bela Vista, solicitando, para tanto, a apreciação e votação da matéria. Sem outro particular, subscrevemos-nos. Augusto Hart Ferreira. Ofício 45. Senhor Presidente, temos a honra de encaminhar a Vossa Excelência o incluso projeto de lei que concede a anistia parcial do valor relativo a multas e juros, bem como remissão total ou parcial para contribuintes, pessoas físicas ou jurídicas, inscritos em dívida ativa e da outras providências, solicitando, para tanto, a apreciação e votação da matéria. Sem outro particular, subscrevemos-nos com os votos de elevada estima e distinta consideração. Ofício 5. Ao ilustríssimo senhor Joaquim Sérgio da Silva, Departamento de Estradas de Rodagem de Minas Gerais. Senhor engenheiro, com os nossos cordiais cumprimentos, em nome de toda a população de São Sebastião da Bela Vista, contando desde já com a especial atenção de Vossa Senhoria para melhorias da rodovia ALMG 1920, que liga São Sebastião da Bela Vista à BR-381, rodovia Fernão Dias, conforme segue. Primeiro, realizar o recapeamento do trecho ou realizar operação tapa. Refazer a pintura das faixas. Colocar placas de sinalização nos locais onde forem necessários. Colocar dispositivo retrorefletivo de segurança, olho de gato, principalmente na curva em frente à empresa CIMED. Realizar a limpeza nas margens da rodovia. Esclarecemos que, em alguns trechos dessa rodovia, já ocorreram acidentes graves e até fatais, fazendo-se necessária, em especial, a melhoria da sinalização. Diante do exposto, essa Casa Legislativa conta com o apoio e empenho pessoal de Vossa Senhoria, pois a melhoria da sinalização é medida necessária para reduzir acidentes e preservar vidas. Colocamos-nos à disposição, contando com a vossa valiosa atenção. Atenciosamente, Guilherme Lúcio de Paiva, vereador. Ao excelentíssimo senhor Augusto Hart Ferreira, digníssimo prefeito municipal. Indicação número 9 de 2017, da vereadora Silvana Bernardes da Fonseca. A vereadora que essa subscreve, nos termos regimentais vigentes, indica ao senhor prefeito municipal as seguintes providências. Após a análise da lei municipal de número 1108 de 2013, a vereadora resolve indicar ao senhor prefeito que revise os dispositivos, o inciso 3º do parágrafo 2º do artigo 1º da lei e o inciso 1º do artigo 3º da lei que instituiu a gratificação de estímulo à produtividade aos servidores em exercício. Isso porque tais dispositivos impõem o corte da grepe também em caso de faltas justificadas em caso de férias. Nesse aspecto, a vereadora indica ao senhor prefeito que analise a questão sobre as faltas justificadas e, se assim entender, que faça as alterações na lei. Tal medida visa assegurar o direito dos funcionários que se dedicam em suas funções assiduamente, mas que, emergencialmente, necessitam se ausentar por motivos justificáveis, não devendo ser penalizados com o corte da gratificação. Nesse sentido, a vereadora indicante sugere a seguinte alteração na redação da lei quanto às faltas justificadas. Parágrafo 1º. Não se aplicará o inciso 1º deste artigo nos seguintes casos. Alínea A. Acidente de trabalho que deverá ser avaliado pelo médico do trabalho. Motivo de doença, sendo que o atestado para período superior a 3 dias deverá ser endossado pelo médico do trabalho. Motivo de doença, desde que o atestado para período igual ou inferior a 3 dias seja acompanhado de relatório médico a respeito do motivo que o gerou e que seja então avaliado pelo médico do trabalho. Atestado da hora da consulta, desde que o funcionário retorne às suas atividades. Atestado para acompanhamento de menores ou idosos, devendo ser apenas para o período da consulta e também avaliado pelo médico do trabalho. Por último, atestado e certidão judicial e ou eleitoral, indicando comparecimento em audiência ou cumprimento de deveres com a justiça. Parágrafo 2º. Em caso de férias, sendo direito adquirido pelo servidor, não se deverá descontar a gratificação. Parágrafo 3º. Em caso de o servidor ter banco de horas, poderá solicitar o uso deste sem o prejuízo de sua gratificação. Caso seja aceito pelo chefe do executivo, a presente indicação, sugerem-se as devidas alterações nos dispositivos em comento. Câmara Municipal, 20 de fevereiro de 2017, atenciosamente, Silvana Bernardes da Fonseca, vereadora indicante. Ofício número 8 de 2017, responde ao ofício 5 da Câmara Municipal. Itajubá, 21 de fevereiro de 2017. Em atenção ao vosso ofício, datado de 14 de fevereiro, informamos que ficou programado com a empresa responsável pela conservação da rodovia, AMG 1920, ainda para essa semana, a execução de tapa-buracos conforme solicitado. A roçada também será executada o mais rápido possível, dentro de uma programação de prioridades, onde, em vossa rede de 695 quilômetros de rodovias, existem outras rodovias que se encontram com a vegetação excessivamente alta. Quanto à reforma da rodovia, ou seja, a recuperação funcional do pavimento, onde está incluída a nova sinalização horizontal e vertical, informamos que ainda não temos um cronograma e nem mesmo autorização superior para execução desse serviço. Atenciosamente, engenheiro Joaquim Sérgio da Silva.
Dr. Wagner Lucas, o ofício sobre o projeto de lei número 006/2017 não foi lido. Tem esse ofício encaminhando o projeto? Tem?
Só um minuto. Ofício 28 de 2017, São Sebastião da Bela Vista, 7 de fevereiro de 2017, senhor presidente. Temos a honra de encaminhar a Vossa Excelência o incluso projeto de lei que dispõe sobre a regularização de interesse social do loteamento Sabará e da outras providências, solicitando para tanto a apreciação e votação da matéria. Sem outro particular, subscrevemos-nos com os votos de elevada estima e distinta consideração, Augusto Hart Ferreira, prefeito.
Dr. Wagner Lux, muito obrigado, viu? É que o projeto está em pauta, então teria que ter o seu ofício aí. Projeto para leitura, análise e votação. Projeto de lei número 006/2017 dispõe sobre a regularização de interesse social do loteamento Sabará e da outras providências.
Projeto de lei número 6 de 2017 dispõe sobre a regularização de interesse social loteamento Sabará. A Câmara Municipal de São Sebastião da Bela Vista, Estado de Minas Gerais, com fulcro nas disposições do artigo 37 da Constituição e na Lei 6766 de 79, aprova e o prefeito municipal sanciona, promulga e publica a seguinte lei. Primeiro, fica aprovado o projeto urbanístico do loteamento popular de interesse social conhecido como loteamento Sabará, situado no município de São Sebastião da Bela Vista. Parágrafo único. As divisas e confrontações encontram-se discriminadas em anexo, conforme o memorial descritivo dos lotes. Segundo, será dada a denominação de loteamento Sabará. Terceiro, o loteamento Sabará está inserido na zona urbana do município e contém em seu projeto a área total geral de 67.716,19 metros quadrados e o total geral de 24 lotes, conforme o memorial descritivo, que é a parte integrante dessa lei. Serão documentos integrantes dessa lei o memorial descritivo do loteamento e o projeto urbanístico. Quinto, fica o município, através do setor de arrecadação de tributos, autorizado a cadastrar todos os lotes para fins de lançamento e cobrança de IPTU e outros. Parágrafo único. Fica o chefe do Poder Executivo, autorizado expressamente através da presente lei, a editar e fazer cumprir decretos com o objetivo de regulamentar a implementação e regularização do loteamento Sabará. Sexto, compete ao cartório de registro de imóveis desta comarca proceder à abertura de matrícula nos termos legais, conforme especificado no projeto e memorial descritivo do referido loteamento. Parágrafo único. Fica autorizado a proceder parcelamento da área, transformando-a em tantos quantos forem os lotes já ocupados, a fim de transferir o domínio aos atuais moradores. Revogando-se as disposições em contrário, essa lei entra em vigor na data de sua publicação. São Sebastião da Bela Vista, 7 de fevereiro de 2017, Augusto Hart Ferreira, prefeito municipal. Mensagem ao projeto de lei 6, senhor presidente e ilustres vereadores. O presente projeto de lei que dispõe sobre a regularização do interesse social do loteamento Sabará objetiva a regulamentação do loteamento clandestino no município de São Sebastião da Bela Vista. Com a presente, estamos remetendo à elevada consideração dessa Igreja Câmara Municipal projeto de lei que dispõe sobre a proposta de regularização fundiária de interesse social do loteamento Sabará neste município. O presente projeto, ora submetido à Câmara, é uma antiga reivindicação dos moradores do loteamento Sabará, conhecido popularmente como loteamento Jarrinha. O loteamento Sabará é um empreendimento que foi iniciado pelo proprietário particular, sem, no entanto, realizar o devido registro junto aos setores competentes do Poder Executivo no município, caracterizando-o como loteamento clandestino. Atualmente, a área está ocupada por várias famílias, muitas dessas de baixa renda, e o proprietário particular não encontra solução para regularizar o loteamento. A matéria é disciplinada pela Lei Federal 11.977 de 2009, que define a regularização fundiária urbana no Brasil e estabelece ainda procedimentos, competências e cria importantes instrumentos para sua efetivação. Por fim, o projeto de lei ora encaminhado à apreciação desse egrégio parlamento busca a definitiva regularização do loteamento Sabará para possibilitar sua definitiva regularização. Essas, em síntese, são as razões que nos levaram à apresentação dessa proposição em análise. São Sebastião da Bela Vista, 7 de fevereiro de 2017. O memorial descritivo, ele está constando nesse projeto, tem uma cópia na mesa dos vereadores e também disponível na secretaria dessa casa. E também o projeto, o mapa, que está disponível na secretaria, para quem tiver interesse.
Todos estão cientes desse projeto do loteamento Sabará, né, novos vereadores? Vou passar aí para a Comissão de Justiça, se tem seu parecer sobre o projeto.
A Comissão de Justiça tem o parecer desse projeto do loteamento Sabará, onde um ano e meio atrás, eu, vereador Marcos, Antônio Aparecido de Godói, Vanderlan Paulino, também o presidente hoje Gerson, fomos contra esse projeto, por falta de documento. Mas antes da gente dar o parecer definitivo, eu gostaria de ouvir, senhor presidente, o assessor jurídico dessa casa.
Foi encaminhada à Procuradoria Jurídica dessa Casa de Leis para a emissão de parecer esse projeto de lei que dispõe sobre a regularização de interesse social do loteamento Sabará. De acordo com a análise jurídica sob o prisma regimental, legal e constitucional desse projeto de lei, chegamos à seguinte conclusão. Inicialmente, vale ressaltar que a avaliação dessa assessoria, ela é apenas das questões técnicas e legais do projeto. Em relação ao mérito da questão, cabe aos nobres vereadores julgar, fazer melhor juízo. A conclusão é que a técnica jurídica de elaboração da presente lei, ela está conforme a legislação vigente. Por quê? Pretendendo-se uma regularização fundiária, no qual não se teve a elaboração de um loteamento previamente, e hoje há uma ocupação irregular, o executivo, por iniciativa própria, se assim dispuser, fundamentado no interesse social, pode buscar a devida regularização. Ultrapassada essa análise técnica dos artigos da lei, cabe então agora a análise quanto aos requisitos da admissibilidade do presente projeto. E é o seguinte, o memorial descritivo apresentado no projeto, ele não descreve o nome de todos os possuidores ou proprietários dos lotes, bem como dos cônjuges e a qualificação completa, CPF, RG, estado civil de cada um. Não contém isso no memorial descritivo. Também não indica qual área pertence a cada possuidor e proprietário, bem como as descrições e confrontações do imóvel que pertence a cada um. O mapa que acompanha o presente projeto não possui a assinatura dos possuidores e ou proprietários, nem dos cônjuges, não tem assinatura de nenhum deles. Também não há a certidão de inteiro teor da área original, a matrícula originária daquele terreno todo, não existe. E esse é um requisito fundamental exigido pelo Decreto 93.240 de 86, regulamentado pela Lei Federal 7.433/85, que é, deve ser apresentado de maneira atualizada, 30 dias. Então, o projeto ele apresenta algumas falhas na questão da documentação que instrui o projeto. O projeto em si, ele está correto, mas ele possui essas falhas na documentação que está instruindo ele, qual seja o memorial descritivo, falta a certidão de inteiro teor e outros que já foram mencionados aqui. Então, pelo exposto, essa assessoria jurídica ela conclui que pela falta desses requisitos técnicos fundamentais, não possui os requisitos para admissibilidade. Não atende à legislação federal e também à legislação municipal vigente. Existe uma lei também municipal, que é a Lei 1115, de 7 de novembro de 2013. Essa lei municipal, ela dispõe sobre o parcelamento do solo urbano. E se a gente for verificar também, não está atendendo essa lei. Esse é o parecer jurídico, salvo melhor soberano juízo do plenário.
Senhor presidente da comissão, senhor Marcos.
Senhor presidente, eu queria corrigir aqui. Há um ano e seis meses, a gente não votou contra. A gente tirou de pauta, inclusive o vereador Paulo Ferreira também estava junto. O nós cinco tiramos esse projeto de pauta por falta de documento. O projeto, ao aparecer também da Comissão de Justiça, é parecido com o doutor Lucas. Após a análise do projeto, em comento com o relator Antônio Aparecido de Godói e o secretário Vanderlan Paulino, concluiu que o presente projeto não está apto para votação, precisando ser complementado, necessita da certidão de inteiro teor. Além disso, o projeto não está em concordância com a Lei 1115 de 2013, que se trata dos requisitos já aprovados por esta Casa em 2013. Mas eu tenho uma proposta para fazer aos moradores do bairro Sabará, ao executivo, ao vice-prefeito também, aos 9 vereadores dessa casa, que nós podemos marcar pedindo ao nosso secretário executivo José Benedito, para nós todos encaminharmos uma reunião com o promotor Dr. Francisco. Eu sou o primeiro a aprovar 1, 2, 3, 10 vezes projeto que o prefeito mandar nesta casa. Por quê? Uma administração que é aprovada por 83% numa política, não deve estar ruim a administração do nosso prefeito. Tenho certeza que ele quer regularizar para vocês, moradores lá do bairro Sabará, quanto nós aqui desta casa. Mas se tiver irregular, não tem como. Temos aqui um representante do loteamento Vitória, ainda é engenheiro, ele sabe disso. Ele tem um loteamento ali no Galvão, deu o que fazer para regularizar, ele sabe como faz para regularizar. Então eu peço para vocês, faço essa proposta para vocês, arrumo até um carro para não ter custo para vocês, moradores. Nós vamos até o promotor público, ele atende de segunda a sexta, a partir de 1 hora da tarde, aos senhores moradores, aos vereadores e ao executivo. Nós vamos no promotor e falar a situação do loteamento Sabará. Aí lá nós vamos ter uma resposta. Tem um pendrive gravado do prefeito sobre a água, está lá. Tem um pendrive gravado sobre o meio-fio. A promotoria pública mandou parar até na metade. Está parado. Mas eu tive com o prefeito e além de ter escutado na rádio sábado, que a promotoria pública mandou parar. Como eu estou aqui de vereador de passagem 4 anos, claro que vocês precisam da regulamentação daquele terreno, eu estou correndo o risco da minha cadeira de votar uma lei irregular. Eu sinto muito, mas faço essa proposta para vocês como presidente da Comissão de Justiça, convido a todos os vereadores, ao executivo e ao vice, aos vendedores do terreno e a vocês, moradores. O dia que vocês quiserem, com a permissão do presidente, peço com o secretário executivo, José Benedito, marcar uma reunião com o promotor. Lá sim, vamos parar com esse blá-blá-blá de quem é a responsabilidade do loteamento Sabará. Muito obrigado, senhor presidente.
Só um minutinho, por favor. Sou presidente da Justiça. Esse projeto foi colocado em pauta por segundo motivo. Várias vezes esse projeto está vindo aqui nessa casa e o projeto vem, nós retiramos de pauta porque está faltando os documentos para a legalização daquele loteamento. Então o que está acontecendo com o legislativo e o executivo referente a esse projeto? Manda pela Câmara, a Câmara tira o projeto, não vota o projeto. Os vereadores não quiseram votar o projeto. Então eu fiz questão absoluta de colocar em pauta para vocês verem que está errado. Eu tenho a minha consciência. Eu mexo com documentação faz muitos anos, graças a Deus. Está errado. Do jeito que o projeto está aqui, ele não vai caminhar. E se for mexer na parte judicial, ele vai muitos anos rolar. Então, senhor presidente, eu fiz questão absoluta de colocar esse projeto em pauta, senão amanhã vai dizer o presidente da Câmara não está se amarrando e segurando o projeto. Eu não estou aqui para amarrar projeto, não estou aqui para segurar projeto, estamos aqui para votar os projetos legalizados, projeto que caminha para frente. Então, essa é o meu esclarecimento de colocar o projeto em pauta. Da outra vez, fui a favor da retirada, porque realmente estava também, é pior que está hoje, porque na outra vez não veio com a certidão de ter teor vencida, mas não veio. Né? Pois não, Odeis, é um minutinho só, mas tem muita coisa.
Vamos levar ele na promotoria também, convidar ele para ir.
Viu, senhor presidente? Isso aí já veio umas três vezes aqui. A assinatura do pessoal já pegou todos eles. Já foi até lá em Campinas pegar a assinatura, pegou de todo mundo. Agora, como é que um responsável da prefeitura manda um projeto para cá sem assinatura?
Vereador, presidente... Hã? Não, ele passa a ser particular. Foi cobrado, passa a ser particular. Não é representante da prefeitura.
Sou vereador, um minuto só. Quanta gente? A gente estava por dentro daquele loteamento. A gente não pegou, ninguém fez aquele loteamento.
Só um minutinho, senhor vereador. Vocês querem colocar o projeto em votação? É que está o negócio. É isso que eu estou esclarecendo para vocês. Não, mas... Não, tudo bem, eu concordo com vocês que a restituição... É o correto. É o correto. Eu falo para você humildemente que não vai para frente. Pode resolver, mas... O problema, veja bem, Odeis. Quem que cabeçou na hora de pegar esse dinheiro do pessoal, para arrecadar esse dinheiro... Então, Paulo, eu vou passar a incumbência para você, certo? Como vereador representando o bairro lá, correr atrás desse dinheiro e se precisar do apoio da gente, eles estão todos aqui para ajudá-lo.
Eu acho que eu preciso do apoio de todo mundo. Eu então, não sou vereador nós... sozinho. Eu preciso, então, nós somos lá, vereador, né? Eu preciso do apoio de todos. Porque a gente está correndo atrás daquilo, não é de hoje mais.
Pois é,
e
mas...
Vem, eu venho cobrando. Falei, gente, a gente estava ciente, quando entrou a candidata a primeira vez, eu fui lá com o Augusto, a gente estava enxergando que estava um loteamento irregular. Que a gente queria pôr em ordem. Então a gente quer pôr em ordem. Agora, só que o engenheiro da prefeitura, ele recebe, não vem dar satisfação nenhum, ele veio aqui, de 30 dias, entregava o documento em dia para nós. Não entregou, recebeu, faltou um cheque, 2.600 na época. Eu fiz o cheque na presença, todo mundo está gravado e acabei de pagar ele. Agora, que responsabilidade que tem um homem desse, hein? Eu tinha que dar uma satisfação, né?
Será, vamos mandar um ofício para o prefeito e intimar... Vamos intimar os dois aqui na Câmara, fica melhor, né? Porque lá na prefeitura não vai dar para atender nós todos lá. Então,
vamos
mandar um ofício para eles.
A proposta do vereador, né? Do Marcos, estou de acordo. Se a gente pegar, então, e for lá e for resolver, vamos.
Vamos, promotoria.
Mas vamos resolver, não é só falar e não resolver. Eu quero que a gente vá lá e pelo menos senta lá junto com o promotor, ó, lá passa por isso assim, assim, assado. Ele já tem o prendado que nós pagou, o que, que nós falou aqui, né? Aí entra na presença dele, né? É.
Presidente. presidente. É, a gente, vamos lá na frente e voltamos aqui atrás. Um Márcio, ele é engenheiro da prefeitura, foi contratado por vocês particular. Ele pecou com vocês, certo? Eu fiz questão de buscar lá, quando vocês assinaram. Não bate o loteamento, todo dia tem gente vendendo lote lá, David.
Senhor vereador, não está passando escritura mais, o Augusto não está recebendo mais lá o IPTU, ele parou. Vai legalizar, isso aí já está parado, faz quanto tempo? Com o pai de Sinelo, está com a escritura lá, já está fazendo mais de 6 meses. Ele não passou, ué. Então está parado, não está passando. Justamente para esperar isso aí. Né?
Pode contar com apoio meu, que nem eu falei. Presidente, só um minuto. Que nem eu falei. Com uma administração dessa, que nós fizemos na passada, 4 anos, com a aprovação de vocês de 83%, eu estou sentindo que a Câmara, eu estou falando por mim, que a Câmara está afastando do Executivo e não pode acontecer isso. A Câmara tem que ser unida com o Executivo para nós fazer um melhor mandato ainda, junto com a Câmara, junto com vocês. E por isso, eu estou disposto a ajudar vocês no loteamento Sabará. O loteamento São Sebastião foi resolvido, não importa quem deu, foi resolvido. O loteamento Vitoca foi resolvido. O posto Aliança, dentro de 60 a 6 meses, vai ser resolvido o posto Aliança. Uma coisa de 30 anos, de 30 anos que não foi pago. O senhor poderia me ajudar, presidente? O RT lá?
Não foi pago o ITR.
ITR. Foi resolvido uma coisa de 30 anos. Tenho certeza. A Câmara de Vereadores, dialogando, unida com a administração 2017 a 2020, nós vamos conseguir regularizar o bairro Sabará. E isso eu prometo para vocês, que com a ajuda dos 9 vereadores. Tá bom, David? Pode contar,
presidente,
comigo.
Senhor presidente, uma palavra.
Vamos continuar aqui, porque tem bastante projeto.
Ok, senhor presidente.
Depois, nos 15 minutos, você... Combinado. Senão, não vamos ficar debatendo o projeto, que, inclusive, vai ser... Ele vai sair de pauta, né? Ele está saindo de pauta.
Não vai para votação.
Não.
Ok.
Vai retirar?
Bom, pessoal, vamos continuar então na fé de Deus aí. Projeto de lei número 008 dispõe sobre abono pecuniário aos profissionais da educação básica, da rede municipal e do ensino que se encontram enquadrados no artigo 22 da Lei Federal 11.494/2007, na forma que se especifique da outras providências.
A Câmara Municipal de São Sebastião da Bela Vista, Estado de Minas Gerais, aprova e o Prefeito Municipal sanciona, promulga e publica a seguinte lei. Primeiro, fica o Poder Executivo Municipal autorizado a conceder, no ano de 2017, abono pecuniário aos profissionais da educação básica da rede municipal de ensino que se encontram enquadrados no artigo 22 da Lei Federal 11.494, de 2007, para garantir o cumprimento de, no mínimo, 60% da receita do Fundeb. Parágrafo 1º. O abono que se refere o caput do artigo será repassado em cumprimento ao artigo 22 da Lei Federal. 2º. O valor do abono será de R$ 400,00 mensais. 3º. Em caso de acumulação lícita de cargos, o profissional descrito no caput terá direito a receber os dois abonos. Artigo 2º. O valor do abono de que trata o artigo 1º dessa lei será pago mensalmente a cada profissional que atenda aos requisitos da lei até o mês de dezembro do exercício financeiro, tendo seu início após a aprovação da presente lei. 3º. O abono possui caráter eventual, expressamente desvinculado do salário, não incidindo no salário de contribuição previdenciária, nos termos do item 7, alínea A, do parágrafo 8º do artigo 28 da Lei 8.212, de 91. Artigo 4º. Fica o município desobrigado da referida concessão, se comprovado ter atingido o índice de 60% com a remuneração dos profissionais. Parágrafo único. Fica o Executivo Municipal autorizado a alterar o valor do abono previsto nessa lei, em função de variação de arrecadação municipal, para fins de enquadramento da legislação vigente. Artigo 5º. O abono pecuniário é de caráter excepcional, temporário, e não servirá de base de cálculo para pagamento de gratificação natalina, férias e de qualquer outra vantagem, não incorporando aos vencimentos pagos pelo município. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a regularizar por meio de decreto as correções necessárias para o atendimento da Lei 11.494 de 2007. Artigo 7º. As despesas decorrentes da aplicação da lei correrão por conta de dotações orçamentárias próprias, respectivo orçamento. 8º. Revogando-se as disposições em contrário, essa lei entra em vigor na data de sua publicação. São Sebastião da Bela Vista, 14 de fevereiro de 2017, Augusto Hart Ferreira, Prefeito Municipal. Mensagem ao projeto de lei. Senhor Presidente, ilustres vereadores, submetemos à apreciação dessa colenda Casa de Leis o presente projeto de lei que tem por finalidade dispor sobre o abono pecuniário aos profissionais de educação básica na rede municipal de ensino que se encontram enquadrados no artigo 22 da Lei Federal na forma que se especifica e dá outras providências. A concessão desse abono faz-se necessário em virtude da expectativa da arrecadação para o ano de 2017, visando o cumprimento da Lei Federal 11.494, de 2007. Para tanto, faz necessário a aprovação da presente lei. A concessão do abono encontra-se prevista na Constituição Federal de 88 e Lei 11.494, conforme segue. Artigo 60. Até o 14º ano, a partir da promulgação dessa emenda constitucional, os Estados, o Distrito Federal e os municípios destinarão parte dos recursos a que se refere o caput do artigo 212 da Constituição Federal à manutenção e desenvolvimento da educação básica e à remuneração condigna dos trabalhadores da educação, respeitadas as seguintes disposições. Inciso 12. Proporção não inferior a 60% de cada fundo, referido no inciso 1º do caput desse artigo, será destinado ao pagamento dos profissionais do Magistério da Educação Básica no efetivo exercício. Artigo 22, caput da Lei 11.494. Pelo menos 60% dos recursos anuais totais dos fundos serão destinados ao pagamento da remuneração dos profissionais do Magistério da Educação Básica, em efetivo exercício na rede pública. Percebe-se, assim, que 60% do mínimo de todos os valores auferidos a título de Fundeb deverão ser obrigatoriamente destinados para o pagamento da remuneração dos profissionais do Magistério da Educação Básica, em pleno exercício na rede pública. Em decorrência do abono possuir como causa justamente a adequação do município frente ao percentual mínimo de gasto dos recursos do Fundeb com o Magistério da Educação Básica em efetivo exercício na rede pública de ensino. Necessários alguns esclarecimentos acerca dos gastos que poderão ser efetuados ao recurso do Fundeb, a exemplo da concessão de abonos. Considerando que o pagamento de abonos deve ser adotado em caráter provisório e excepcional, apenas em situações especiais e eventuais, particularmente quando o total da remuneração dos profissionais do magistério não alcançar o mínimo de 60% do Fundeb, sua ocorrência normalmente se verifica no final do ano. Entretanto, não se pode afirmar que isso ocorra ou mesmo se ocorre somente no final do ano, visto que há situações em que são concedidos abonos em outros momentos no decorrer do ano por decisão dos municípios. O abono criado no presente projeto de lei tem por objetivo primordial incentivar os professores de nosso município que atuam especificamente na sala de aula. Essas, em síntese, são as razões que nos levaram à apresentação dessa proposição em análise, que esperamos tenha uma boa acolhida e aprovação pelos ilustres membros dessa Casa de Lei, com a urgência que se faz necessária. 14 de fevereiro de 2017, Augusto Hart Ferreira, Prefeito Municipal.
Esse projeto vai para a deliberação. Ele foi encaminhado para a Comissão de Educação e Saúde com a presidente Silvana. Você tem seu parecer?
Senhor presidente, o meu parecer, juntamente com o assessor jurídico, o parecer meu e dos meus membros da Comissão de Educação e Saúde, trata-se de projeto de lei proposta pelo Executivo Municipal que visa conceder abono dos profissionais de educação básica da rede municipal de ensino. O referido projeto de lei é importante para o município, especialmente para o setor da educação, pois tem objetivo primordial de incentivar os professores de nosso município em atuação dentro das salas de aulas. Nesse sentido, é importante estímulo aos professores que tanto se dedicam em prol da educação em nosso município. Sabemos que a educação é fundamental para o desenvolvimento de um município e de uma nação. Assim, somos de parecer favorável e consideramos que o projeto de lei poderá ser aprovado pelo soberano plenário, sala de sessão, 20 de fevereiro de 2017.
Doutor Wagner Lux, gostaria de ver seu parecer jurídico sobre esse projeto.
Bom, foi encaminhada à Procuradoria Jurídica dessa Casa de Leis, esse projeto de lei de número 8, que dispõe sobre esse abono pecuniário aos profissionais da educação. Inicialmente, eu destaco aqui que a minha análise é das questões técnicas e legais do presente projeto. Sobre o aspecto da competência, realmente ela é permitida ao prefeito municipal enviar à Câmara Municipal para análise e aprovação dos vereadores esse projeto, porque é de interesse local dos profissionais da educação desse município. E isso encontra-se amparado na Lei Orgânica Municipal, no artigo 10º. O presente projeto também, ele encontra o substrato jurídico na Lei Federal 11.494 de 2007, mais especificamente no artigo 22, que já foi lido aqui no teor do projeto, que eu vou falar mais uma vez, que é assim: pelo menos 60% dos recursos anuais totais dos fundos serão destinados ao pagamento da remuneração dos profissionais do Magistério de Educação Básica em efetivo exercício na rede pública. Então, o presente projeto, ele visa a aplicação desse recurso presente no Fundeb, até 60%, para ser investido nesse pagamento pessoal dos profissionais da rede de educação, né, do magistério, que é aqueles que estão exercendo efetivamente a atividade, o professor dentro da sala de aula. Então, ele está amparado pela legislação federal também. Inclusive, existe uma instrução normativa, que é de número 13 de 2008, do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, que determina que esses recursos devem ser utilizados exclusivamente nas ações como manutenção e o desenvolvimento do ensino para a educação básica. O MEC também tem algumas ponderações em relação a isso, e diz que devem ser aplicados, registrado nos itens 7.13 e 7.14 do manual do Fundeb. Em relação à dotação orçamentária, a Constituição Federal, ela exige, no artigo 169, parágrafo 1º, incisos 1 e 2, que deve-se ter uma dotação orçamentária específica na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Assim sendo, percebe-se que a finalidade do projeto é a de aplicar os recursos do Fundeb, promovendo o estímulo aos profissionais do magistério em efetivo exercício. Verifica-se que o presente projeto possui os requisitos técnicos que dão sustento à sua apreciação pelo colendo plenário. Dessa forma, a assessoria jurídica dessa casa é pela possibilidade jurídica da tramitação, discussão e votação do projeto, salvo o melhor e soberano juízo dos vereadores.
Presidente da Comissão de Educação e Saúde, seu voto, por favor. Presidente, ela falou que é favorável, mas tem que registrar o voto.
O meu voto é a favor, senhor presidente.
Márcio Ricciati.
Então, senhor presidente, nós da Comissão da Educação estivemos analisando o projeto e eu também estou de acordo com o projeto. Meu voto é sim.
Guilherme, faz parte da comissão.
Como nós temos analisando, senhor presidente, com o presidente da Educação, o secretário e eu como membro, meu voto é favorável, porque esse pessoal que puder contar com a gente, vocês merecem mais. E o que puder vir aqui na Câmara, então meu voto é favorável para vocês, tá bom?
Antônio Aparecido Godoy.
Meu voto também é favorável. Precisar de nós, nós estamos aí.
João Carlos.
Meu também é a favor, senhor presidente.
Paulo Ferreira.
Voto a favor do projeto, senhor presidente.
Vanderlan Paulino.
Voto a favor, senhor presidente. Bem merecido. Vocês merecem.
Marcos Souza Rocha.
Esse verdadeiro dom de Deus merece muito mais. Voto a favor.
Também gostaria de dar o meu voto para vocês, né? Sou a favor do projeto, né? Projeto aprovado por 9 votos. Projeto número 009/2017. Autoriza o pagamento do piso nacional ao Magistério Municipal de Educação em São Sebastião da Bela Vista e dá outras providências.
A Câmara Municipal de São Sebastião da Bela Vista, Minas Gerais, aprova e o prefeito municipal sanciona, promulga e publica a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal com fundamento no artigo 5º da Lei Federal 11.738 de 2008 ao pagamento do piso nacional ao Magistério Municipal, sendo o valor atualizado R$ 2.298,80 para o exercício de 40 horas aulas semanais, como consta no quadro abaixo. A carga horária semanal do cargo de 40 horas, o valor do piso R$ 2.298,80 e 24 horas semanais, o valor do piso R$ 1.379,28. Parágrafo único. O piso nacional do magistério será pago no mês subsequente após a aprovação da lei. As despesas decorrentes da aplicação da lei ocorrerão por conta de dotações orçamentárias próprias do respectivo orçamento. Revogam-se as disposições em contrário. Essa lei entra em vigor na data da publicação. São Sebastião da Bela Vista, 14 de fevereiro. Augusto Hart Ferreira, prefeito municipal. Mensagem ao projeto de lei. Senhor presidente e ilustres vereadores, o presente projeto de lei que autoriza o pagamento do piso nacional ao Magistério Municipal de São Sebastião da Bela Vista, objetiva é estabelecer os valores do piso nacional dos professores no município. Tendo em vista o que dispõe a Lei Federal 11.738 de 2008, o município deve reajustar os vencimentos dos professores integrantes do quadro do Magistério Municipal, a fim de adequá-los ao piso nacional dos professores de educação básica, conforme determinação contida na Lei Federal, que assim dispõe. Artigo 5º. O piso salarial profissional nacional do Magistério Público da Educação Básica será atualizado anualmente no mês de janeiro, a partir do ano de 2009. A atual gestão investe de maneira maciça na classe dos professores, valorizando a categoria, inclusive com vencimentos mais dignos, visando oferecer uma educação competente aos alunos da rede municipal de ensino, pois acreditamos que somente através de uma educação qualificada alcançaremos um desenvolvimento econômico e social de destaque do município. O município valoriza a educação e o magistério municipal, porque se há uma pátria educadora, tem que haver um município educador. O piso nacional do magistério será pago aos professores municipais após a aprovação da lei. Com essas informações, com certeza, vossas senhorias terão condições de analisar a importância dessa iniciativa, podendo debater a matéria e finalmente votá-la favoravelmente, valorizando a classe magisterial do município. Essas, em síntese, são as razões que nos levaram à apresentação dessa proposição. São Sebastião da Bela Vista, Augusto Hart Ferreira, prefeito municipal.
Esse projeto também foi deliberado para a Comissão de Educação e Saúde. Presidente Silvana, seu parecer.
Senhor presidente, com o nosso parecer jurídico e com o parecer da nossa Comissão da Educação e Saúde, nosso parecer trata-se de projeto de lei proposta pelo Executivo Municipal que visa autorizar o pagamento do piso nacional ao Magistério Municipal. O referido projeto de lei é importante para o município, pois é um estímulo aos professores. Tal proposta, além de valorizar a categoria, poderá incentivar uma educação competente aos alunos da rede municipal de ensino. É importante ressaltar ainda que o piso salarial proposta no projeto segue o mesmo piso do Fundeb, ou seja, nosso município segue o piso nacional de pagamento, o que é muito importante. Assim, somos de parecer favorável e consideramos que o projeto de lei poderá ser aprovado pelo soberano plenário, sala das sessões, 20 de fevereiro de 2017.
Parecer jurídico para ficar registrado na sessão?
Em relação a esse projeto também, a questão técnica e legal, a competência pertinente ao município de legislação, a indicação também, a iniciativa do prefeito, considerando as disposições constantes na Lei Federal 11.738 de 2008, bem como prevê o artigo 69, parágrafo 1º da Constituição Federal, o piso salarial instituído pela Lei Federal deve ser implementado para os servidores do Magistério Público da Educação Básica, que desempenham as atividades de docência ou de suporte pedagógico à docência, direção, administração, planejamento, inspeção, supervisão, orientação e coordenação educacionais, nas unidades escolares de educação básica. Assevera-se que o piso estipulado no projeto de lei em comento é o indicado pelo Ministério da Educação e Cultura, que indicou o novo piso salarial dos professores para 2017, um reajuste de 7,64%. Assim, esse presente projeto trazido a essa Casa Legislativa, ele está adequando o piso salarial dos profissionais do magistério neste município ao piso salarial nacional. Então, ele contra o substrato jurídico da Constituição, da legislação federal e na legislação municipal, e por isso nós somos pela possibilidade jurídica do presente projeto.
Presidente de Educação e Saúde, seu voto, por favor.
Meu voto é a favor.
Secretário Marcos Ricciati.
Apoio o projeto, presidente. Meu voto é sim.
Guilherme, membro Guilherme. Antônio Aparecido de Godoy.
Voto a favor também desse projeto.
Paulo Ferreira.
Sou a favor do projeto, senhor presidente.
João Carlos.
Eu também voto a favor, senhor presidente.
Vereador Vanderlan Paulino.
Voto a favor, senhor presidente.
Marcos de Souza Rocha.
Voto a favor do projeto, senhor presidente.
Também gostaria de dar meu voto ao projeto, né, a favor da educação. Sou a favor do projeto. Projeto aprovado por 9 votos. Projeto de lei número 010/2017 autoriza a recuperação de créditos do município de São Sebastião da Bela Vista e dá outras providências.
A Câmara Municipal de São Sebastião da Bela Vista, por intermédio de seus representantes eleitos, aprova, e eu, Augusto Ferreira, Hart, prefeito municipal, sanciona e promulga a seguinte lei. Fica autorizada a recuperação de créditos do município de São Sebastião da Bela Vista, de vigência temporária e condições específicas estabelecidas na lei. Fica a Fazenda Pública Municipal de São Sebastião da Bela Vista autorizada a conceder a anistia parcial de juros, multas e demais encargos legais e ou contratuais apurados sobre os créditos tributários e não tributários de sua titularidade, inscritos ou não em dívida ativa, em cobrança administrativa e ou judicial, com vencimentos até 31 de dezembro de 2012. Parágrafo único. A anistia somente incidirá sobre juros, multas e demais encargos legais e ou contratuais apurados conforme a legislação em vigor, vedada concedê-lo sobre o valor principal originário. Os devedores, pessoas físicas e jurídicas, poderão liquidar seus débitos à vista ou parcialmente, observados os seguintes limites percentuais de desconto. 90% para pagamento à vista de débito de qualquer valor, 80% para pagamento em até 5 parcelas iguais mensais e consecutivas de débitos de qualquer valor, 70% para pagamento em até 10 parcelas iguais mensais e consecutivas de débitos de qualquer valor. Parágrafo 1º. Os percentuais previstos nos incisos anteriores deste artigo terão vigência temporária e limitada aos requerimentos protocolados até 180 dias contados a partir da publicação da lei. O deferimento do benefício não afasta a incidência de correção monetária, juros e demais acréscimos legais e contratuais, calculados mês a mês na forma da legislação vigente, ao tempo do vencimento de cada parcela, implicando na interrupção da prescrição do crédito. Artigo 4º. O parcelamento será concedido em até 10 parcelas iguais e mensais consecutivas, vencendo-se a primeira delas no último dia do mês da concessão do benefício, se o prazo de carência. O valor de cada parcela não poderá ser inferior a R$ 50,00. Quando o requerimento for formulado por terceiro obrigado a efetuar o pagamento em virtude de estipulação contratual, o número de parcelas não poderá exceder ao período de vigência do contrato. No caso de parcelamento do IPTU, havendo transferência do imóvel a qualquer título, o débito deverá ser prévio e integralmente liquidado, independentemente do número de parcelas remanescentes. A anistia parcial e o parcelamento somente serão concedidos mediante preenchimento de um formulário padrão, protocolizado pelo contribuinte, proprietário do imóvel, procurador legalmente instituído e com poderes para tal, ou por terceiro que demonstre cabal e documentalmente interesse na liquidação do débito, importando tal ação na expressa confissão irretratável e indivisível quanto à sua certeza, liquidez e exigibilidade. Parágrafo 1º. Considera-se terceiro interessado o locatário, o cessionário, o usufrutuário, o donatário, o comodatário, o arrendatário, o posseiro a qualquer título, o representante legal e o procurador regularmente constituído, o cônjuge ou companheiro do proprietário do imóvel do terceiro, seus descendentes ou ascendentes até segundo grau colateral, herdeiro ou inventariante, este mediante prova documental idônea nessa qualidade. O simples requerimento não implica o deferimento do benefício, o qual deverá atender às prescrições contidas nessa lei. A inadimplência do pagamento de até 2 parcelas consecutivas ou até 3 alternadas implicará no cancelamento automático do benefício, retornando o débito ao seu valor original anterior ao deferimento do pedido, com os acréscimos legais e contratuais, deduzindo-se os valores efetivamente quitados, sem prejuízo das medidas de natureza administrativa e das cobranças judicial e extrajudicial. Em caso de solicitação para pagamento à vista no ato do deferimento do benefício, será emitida e entregue ao requerente a guia de arrecadação respectiva, com vencimento limite no último dia do mês da concessão do benefício. A aplicação das medidas previstas nessa lei não implica restituição ou compensação de valores a qualquer título em caso de pagamento anterior ou posterior à sua entrada em vigor, ainda que os débitos quitados estejam inclusos na mesma faixa para a concessão de quaisquer dos benefícios. O beneficiário que der causa ao cancelamento do benefício, por quaisquer motivos elencados nessa lei, não poderá obtê-lo novamente. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. São Sebastião da Bela Vista, 14 de fevereiro de 2017. Augusto Hart Ferreira, prefeito. Justificativa do projeto. Senhor presidente, ilustres vereadores. O presente projeto de lei objetiva regularizar as cobranças judiciais que tiveram seu início efetuado no ano de 2012. É do conhecimento de todos os pares dessa casa as dificuldades econômicas dos cidadãos desse município. Deste modo, atingimos um grande déficit de receita tributária municipal, vez que os contribuintes não possuem condições de garantir uma subsistência digna para sua família, quiçá cumprir com sua obrigação com o município que dispensa grandes valores com serviços destinados à população. O conceito de dívida ativa, com todos os elementos explicitados para sua caracterização, está contido no artigo 201 do CTN. Constitui dívida ativa tributária a proveniente de crédito dessa natureza, regularmente inscrito na repartição administrativa competente, depois de esgotado o prazo final para pagamento pela lei ou decisão final proferida em processo regular. O texto legal é pertinente à dívida ativa de natureza tributária, o Código Tributário Nacional. O presente projeto visa beneficiar toda a população local, preconizando a necessidade de incentivar o recolhimento e pagamento sobre os impostos atrasados e que foram questionados judicialmente, através da concessão de descontos, estimulando o contribuinte a adimplir suas obrigações tributárias. Devemos ainda considerar que essa situação da arrecadação tributária do município pode acarretar graves e irreparáveis prejuízos para a população, inclusive para a própria administração pública, e que o princípio da supremacia do interesse público sobre o privado e o princípio da eficiência que rege a administração pública. Dessa forma, o Executivo não pode fechar os olhos para tal situação e vem, através do projeto, autorizar a recuperação fiscal no município decorrente de débito dos contribuintes, onde estes possam cumprir com as suas obrigações de forma digna e segura. Essas, em síntese, são as razões que nos levaram à apresentação dessa proposição. São Sebastião da Bela Vista, 14 de fevereiro de 2017.
Esse projeto também vai para deliberação e votação. Gostaria de ouvir a Comissão de Justiça. Presidente, sou Marcos Souza Rocha. Ok, muito obrigado.
Senhor presidente, parecer desse projeto que objetiva autorizar e recuperação de crédito do município, regularizando a cobrança judiciais que tiveram início desde 2012, o projeto ele é positivo, uma vez que possibilita aos contribuintes a regularização de seus débitos ao perdoar parte do juro, multas e encargos legais. Além disso, auxiliará o município a amenizar também o déficit da receita tributária municipal. Por estar amparado na legislação, o parecer desta comissão é favorável. Mas antes de dar o meu voto, eu gostaria de ouvir o assessor jurídico desta casa.
Em relação a esse projeto, a análise legal e constitucional e análise técnica, a gente chega à conclusão de que está presente a competência do prefeito municipal ao enviar esse projeto para a Câmara, que a propositura é pertinente ao município para legislar sobre os assuntos de interesse local e também suplementar a legislação federal e estadual no que couber. Em relação a esse projeto, ele possibilitará aos cidadãos que possuem a sua dívida a anistia, que é o perdão. Mas esse perdão, ele é sobre parte dos juros, das multas, dos encargos legais. Então, nesse aspecto, ele é possível juridicamente falando, porque é vedada a concessão do valor, a anistia do valor principal originário, que é de conhecimento de todos. Então, o presente projeto, ele está oferecendo essa anistia parcial, o que é terminantemente cabível. Então, por isso, nós somos pela possibilidade jurídica de tramitação, discussão e votação do projeto, por encontrar o substrato jurídico essencial e não vislumbrar nenhum vício de constitucionalidade.
Senhor presidente da comissão, Marcos Souza Rocha.
Tendo a parecer jurídico desta casa, com a permissão do senhor, gostaria de pedir aos 9 vereadores que fosse feito em duas votações. Gostaria de dar meu voto a favor com a segunda votação.
Vereador Vanderlan Paulino.
Eu sou a favor também do projeto, senhor presidente.
Antônio Aparecido Godoy.
Eu sou a favor, peço a segunda votação.
Guilherme Lúcio.
Sou a favor, senhor presidente, da votação. Perante esse projeto de lei, também eu acho que onde irá as pessoas que têm a dívida ativa na prefeitura, onde irá ajudar elas, alguma pessoa às vezes não tem aquela condição de ir lá e quitar aquela dívida, quer ficar com a cabeça em paz, onde ela poderá ir lá, negociar, parcelar, ter um desconto, né? Onde se fala até de 90%. Meu voto é a favor.
Vereador João Carlos.
É o meu também, a favor, senhor presidente.
Paulo Ferreira.
Voto a favor, senhor presidente.
Marcos Ricciati.
Eu também sou a favor, senhor presidente.
Silvana Bernardes.
Nada mais do que justo para a comunidade, para a população. Eu voto a favor e peço a segunda votação.
Projeto aprovado por 8 votos. Projeto para a primeira votação. Projeto de lei número 001/2017. Dispõe sobre serviço de coleta de entulho no município de São Sebastião da Bela Vista. Esse projeto também ele foi designado para a Comissão de Educação e Saúde.
Senhor presidente.
Oi.
Com a permissão do senhor, eu gostaria de fazer uma emenda nesse projeto. Gostaria que o senhor desse a permissão para o assessor jurídico lesse e se os vereadores estão de acordo.
Ah, sim. Pois não. Só um minutinho, dona sua presidenta. Estou fazendo uma emenda sobre o projeto.
A emenda é aditiva, é a número 1 de 2017, ao projeto de lei 1 de 20 de fevereiro de 2017, que dispõe sobre os serviços de coleta de entulho no município de São Sebastião da Bela Vista e dá outras providências, de autoria do vereador Marcos de Souza Rocha, conforme segue. Fica acrescentado um parágrafo único ao artigo 3º do projeto de lei 001 de 2017, com a seguinte redação, parágrafo único. As pessoas físicas que necessitarem temporariamente depositar nas vias públicas entulhos ou resíduos provenientes de demolições e obras, mas não possuírem condições financeiras para contratar a caçamba estacionária, deverão efetuar requerimento junto ao Poder Executivo para avaliação. Câmara Municipal, 20 de fevereiro de 2017, Marcos de Souza Rocha, vereador proponente.
Essa emenda vai para o plenário. E gostaria de ver, saber o seu voto sobre essa emenda.
Senhor presidente, primeiramente gostaria de agradecer ao senhor pela oportunidade e gostaria de pedir ao plenário que votasse essa emenda onde favorece as pessoas mais carentes do nosso município, onde quem não puder, né, pagar a caçamba de entulho pode chegar no CRAS, que será pago pela prefeitura. Meu voto é a favor da emenda, senhor presidente.
Certo. Vanderlan Paulino, seu voto sobre a emenda.
Voto a favor, senhor presidente.
Antônio Aparecido, sobre a emenda.
Eu voto a favor da emenda.
Silvana Bernardes, seu voto sobre a emenda.
Eu voto a favor, senhor presidente. Inclusive, no parecer aqui, antes conversando com o senhor Marcos sobre essa emenda, inclusive, já tem um item aqui que está junto. Depois você vai verificar.
mas eu voto a favor.
Obrigado por aceitar, viu,
certo?
Presidente?
Voto a favor.
Marcos Ricciardi. Paulo Ferreira, sob a emenda.
Senhor presidente, eu voto a favor, a emenda é favorável, é muito boa, né? O pessoal que não pode pagar, né? Vai...
Isso. Guilherme.
Meu voto é a favor, senhor presidente. E também acho, pela uma boa emenda, onde se várias pessoas não têm condição hoje de tirar seu entulho da rua. Tem várias pessoas que são de baixa renda, alta renda. Então, essas pessoas que não têm condição de pagar para retirar esse entulho, quando for fazer uma retirada de entulho, quebrar uma construção, alguma coisa, que você acha que você não tem condição de pagamento dessa taxa que vai ser cobrada, que procure o CRAS, procure a prefeitura, onde tiver de procurar. Pelo motivo, já avise antes, converse antes, faz o requerimento antes, para depois não ter ser cobrada essa despesa. E meu voto é a favor, senhor presidente.
Vereador João Carlos.
Eu também a favor, senhor presidente. Muito importante essa emenda.
Certo. Emenda aprovada por 8 votos. Presidente da Educação e Saúde, seu parecer sobre o projeto.
Senhor presidente, antes de eu dar o nosso parecer aqui, eu quero o parecer do nosso assessor jurídico.
Em relação às questões técnicas e legais do projeto, ele versa sobre assunto de interesse local, por isso ele é de interesse do município, é pertinente à competência. Convém ressaltar aqui que o teor desse projeto sobre a retirada de entulhos, ela já é a matéria tratada no Código de Posturas Municipal, que é a Lei Complementar 58 de 2014. O artigo 30, ela fala o seguinte: os entulhos de obras, construções e reformas são de responsabilidade da fonte geradora, cabendo à mesma o acondicionamento, o transporte e a sua destinação final, sem que comprometa a limpeza pública e o meio ambiente. A pena para quem descumprir esse artigo é grave. Nesse sentido, o projeto de lei ora apresentada, ele está, então, em conformidade com a legislação municipal. E também tinha um inciso na tabela da cobrança de uma taxa no Código Tributário do município. E essa assessoria jurídica, ela indica, então, que deve ser feita a revogação expressa desse artigo, dessa tabela, para que, então, comece a valer, a vigorar essa nova lei sobre a coleta de entulhos. Pelo exposto, nós somos possibilidade jurídica de tramitação, discussão e votação do projeto de lei ora examinado, por encontrar o substrato jurídico essencial e não vislumbrar nenhum vício de constitucionalidade. Esse é o parecer, salvo o melhor e soberano juízo do plenário.
Senhor presidente da comissão, seu parecer.
O parecer da Comissão de Educação e Saúde. O projeto de lei é de autoria do Executivo Municipal e objetiva instituir os serviços de coleta de entulho no município. O referido projeto de lei é importante para o município, pois tem a finalidade de tornar a cidade mais limpa, diminuindo a quantidade de entulhos depositados nas calçadas, o que causa risco à população e impede a locomoção em segurança dos pedestres. O projeto também conscientizará a população a cuidar da sua calçada, pois todos os cidadãos têm a responsabilidade de cuidar da cidade. No entanto, essa comissão de saúde preocupa-se com as condições particulares de cada cidadão em pagar pela caçamba para o depósito de entulho. Por isso, em análise com a Comissão de Justiça, optamos por fazer a emenda ao projeto no intuito de resguardar o interesse daqueles cidadãos que não terão condições de pagar pelo serviço. A análise da situação deverá ser feita em cada caso particular, devendo ser avaliada por serviço competente da Prefeitura Municipal. Nesse sentido, aprovada a emenda proposta, somos de parecer favorável e consideramos que o projeto de lei poderá ser aprovado pelo soberano plenário. Sala das Sessões, 20 de fevereiro de 2017. E o meu voto é a favor.
Secretário Márcio Ricciati.
Meu voto também é a favor, senhor presidente.
Guilherme Lúcio.
A favor, senhor presidente.
Antônio Aparecido Godoy.
Meu voto é a favor também.
João Carlos.
Eu também é a favor, senhor presidente.
Paulo Ferreira.
Voto a favor do projeto.
Vanderlan Paulino.
Voto a favor, senhor presidente.
Marcos Souza Rocha.
Aprovado, senhor presidente.
Projeto aprovado em primeira votação por 8 votos. Pois não. Isso aí depois a gente vê. Só um minutinho, vamos continuar o projeto aqui. Certo? Depois ele tem uma palavra dos 15 minutos dele, ele vai. Eu tenho bastante projeto para liberar aqui hoje. Esse projeto foi aprovado por 8 votos, em primeira votação. Projeto de lei para deliberação também. É o projeto de lei número 002/2017, que dispõe sobre constituição de serviço de inspeção municipal, sim, e os procedimentos de inspeção sanitária em estabelecimento, provisão de benefícios eventuais no âmbito da política pública de assistência social e da outras providências. Esse projeto também está na Comissão de Educação e Saúde. Peço que a presidenta tenha uma emenda sobre o projeto, presidente.
A emenda está aqui comigo, posso fazer a leitura?
Está com o doutor. Isso, faz favor, doutor.
Emenda modificativa número 1 de 2017, o projeto de lei 2, que dispõe sobre a constituição do Serviço de Inspeção Municipal, o SIM, e os procedimentos de inspeção sanitária em estabelecimentos que produzam produtos de origem animal e vegetal, de autoria da vereadora Silvana Bernardes da Fonseca, conforme segue. Ficam alterados os artigos 3º e o caput, e o parágrafo único do artigo 4º do projeto de lei 3, passando a vigorar com a seguinte redação. Artigo 3º. A inspeção a que se refere os artigos que se seguem é privativa do Serviço de Inspeção Municipal, vinculado ao Departamento de Agricultura, que será responsável pela fiscalização e o controle sanitário dos produtos de origem animal e vegetal, em cada etapa da cadeia de produção nela compreendida, elaboração, armazenagem, transporte e distribuição daquilo que foi produzido, conforme a Lei nº 8.080, de 90. Artigo 4º. A Vigilância Sanitária Municipal e o Departamento de Saúde ficarão responsáveis pela fiscalização e o controle sanitário nas casas atacadistas, ou seja, os estabelecimentos que recebem um produto de origem animal prontos para o consumo, já devidamente acondicionados e rotulados, e também nos estabelecimentos varejistas, conforme a linha D do artigo 4º, combinado com a linha G do artigo 3º da Lei 1.283, de 50, combinado com o artigo 31 do Decreto 30.691, de 52. Parágrafo único. A inspeção e fiscalização sanitária serão desenvolvidas em harmonia pelo Departamento da Vigilância Sanitária e o SIM, Serviço de Inspeção Municipal, vinculado ao Departamento de Agricultura, evitando-se superposições, paralelismos e duplicidade de inspeção e fiscalização sanitária entre os órgãos responsáveis pelo serviço. Câmara Municipal, 21 de fevereiro. Silvana Bernardes da Fonseca, vereadora proponente.
Aprovação. Aprovação da emenda do projeto que dispõe sobre a inspeção municipal, sim. Vereador Vanderlan Paulino.
Voto a favor da emenda, senhor presidente.
Marcos Souza Rocha.
Voto a favor da emenda, senhor presidente.
Paulo Ferreira da Silva.
Voto a favor, senhor presidente.
Marcos Ricciati.
Também sou a favor, senhor presidente.
Antônio Aparecido de Godói.
Voto a favor da emenda.
Guilherme Lúcio.
Aprovado.
João Carlos.
Aprovado.
A emenda é da presidenta Silvana, né? Pode dar seu voto para confirmar a emenda.
Meu voto é a favor, senhor presidente.
Eu também gostaria de dar meu voto à sua emenda. Emenda aprovada por 9 votos. Agora é seu parecer, presidente, sobre esse projeto, né, após a emenda.
Senhor presidente, o parecer da Comissão de Educação e Saúde, o projeto de lei é de autoria do Executivo Municipal e objetiva constituir o SIM, Serviço de Inspeção Municipal, bem como os procedimentos de inspeção sanitária nos estabelecimentos que produzam produtos de origem animal e vegetal neste município. O referido projeto de lei é importante para o município, pois tem a finalidade de amenizar as dificuldades encontradas pelos pequenos produtores do município. A inspeção vai proporcionar melhoria na qualidade de sanidade dos produtos e melhorar as condições para sua comercialização, o que será bastante significativo para os produtores. No entanto, essa comissão de saúde propôs a emenda modificativa 1, número 1, de 2017, no artigo 3º, e no caput e parágrafo único do artigo 4º, essa emenda pretende adequar este projeto com a Lei 1283, 18 de dezembro de 1950, que dispõe sobre a inspeção industrial e sanitária dos produtores, dos produtos. A emenda objetiva a adequação sobre como será realizada os serviços da vigilância sanitária, que tem a função de inspeção e fiscalização nos estabelecimentos que recebem o produto final para comercialização. De outro lado, o serviço de inspeção sanitária é vinculado do Departamento de Agricultura, e será responsável por avaliar cada etapa da cadeia de produção, como elaboração, armazenagem e transporte dos produtos. Nesse sentido, aprovada a emenda proposta, somos de parecer favorável e consideramos que o projeto de lei poderá ser aprovado pelo soberano plenário. Sala de sessões, 20 de fevereiro de 2017. E o meu voto, senhor presidente, já é a favor.
Considerando o seu voto a favor, gostaria de ouvir o assessor jurídico sobre esse projeto.
Em relação a esse projeto, o SIM, ele é um serviço de inspeção municipal. Ele é localizado aqui só para os produtos que são comercializados dentro do município. Existe na Constituição Federal uma descentralização dessas questões. Então, existe o serviço de inspeção de nível federal, em nível estadual e em nível municipal. Esse SIM, ele vai dar uma garantia maior a uma inspeção sanitária e de fiscalização a esses produtos. Desde da origem, quando começa a cadeia de produção, até a comercialização final. Tudo isso ele deve ser analisado pelo SIM, do começo até o transporte, como foi falado na emenda, até o transporte desses produtos. E a vigilância sanitária, ela é responsável pela fiscalização dentro dos estabelecimentos, atacadistas e varejistas. Essa questão, ela é amparada na Lei Federal 8.171 de 91, que foi alterada pela Lei 9.712 de 98. E também encontra o respaldo jurídico no Decreto 5.741 de 2006 e 7.216 de 2010, que regulamentou o SUASA, que é o Serviço à Sanidade Agropecuária. Por esses motivos, essa assessoria jurídica apresenta também um parecer jurídico pela possibilidade jurídica de tramitação e discussão e também votação do projeto de lei, salvo melhor e soberano juízo do plenário.
Secretário da Comissão, Márcio Ricciati, seu voto.
Voto a favor, senhor presidente.
Guilherme Lúcio Paiva.
Eu voto a favor também, senhor presidente.
Antônio Aparecido Godoy.
Eu voto a favor.
João Carlos.
Eu voto a favor.
Paulo Ferreira.
Voto a favor, senhor presidente.
Sr. Vanderlan Paulino.
Eu voto a favor, senhor presidente.
Marcos de Souza Rocha.
Voto a favor, senhor presidente.
Também gostaria de dar meu voto a esse projeto. O projeto aprovado por 9 votos. Projeto de número 003/2017 autoriza o Poder Executivo Municipal a implantar o estágio remunerado de estudantes como fonte inspiradora de escolarização, qualidade de vida e renda familiar. Esse projeto também ele foi designado, como ele trata da educação, para a Comissão de Educação e Saúde.
Eu quero que esse projeto, senhor presidente, seja analisado pelo assessor jurídico, em primeiro lugar.
Pois não.
Foi encaminhado, então, também esse projeto sobre a implantação de um estágio remunerado dos estudantes dentro do município no âmbito da administração pública, da prefeitura municipal. A Constituição Federal, ela assegura isso, em especial por regulamentação da Lei Federal 11.788 de 2008, que assegura que os órgãos da administração pública, elas podem oferecer estágios, né, contratar estagiários, desde que respeite os requisitos da Lei 11.788. Deve haver, então, a aplicação dos princípios da vinculação pedagógica, da adequação e do rendimento. Vai oferecer, então, para esses jovens a oportunidade de aprendizado e formação e, quem sabe, uma inserção no mercado de trabalho, influenciando na escolha da sua carreira profissional. O projeto, ele está em conformidade com a Lei Federal 11.788 de 2008, e essa assessoria jurídica, ela só faz um adendo quanto à questão de seguro contra acidentes pessoais, que no artigo 9º diz que as pessoas jurídicas de direito privado, da administração pública, elas podem oferecer estágio com o requisito de contratar em favor do estagiário o seguro contra os acidentes pessoais, cuja apólice seja compatível com os valores de mercado. Nesse sentido, a assessoria opina pela adesão ao seguro de acidentes para cada estagiário, porque isso vai assegurar a administração da prefeitura, porque uma vez que não tenha isso e não tiver o termo de compromisso de estágio, que é o contrato de estágio, pode acontecer de descaracterizar a contratação e gerar um vínculo empregatício e não mais de estágio. Então, por essas razões, cumpridas as indicações aqui feitas, nós somos pela possibilidade jurídica da tramitação, discussão e votação do projeto, salvo o melhor e soberano juízo do plenário.
Senhor presidente, um minuto, por favor. Respeitosamente, a presidente da Comissão de Saúde e Educação, eu já estou sabendo dessa lei 11.788. Peço desculpa pela falta de informação, pela falta de diálogo com a vereadora. É, antes, eu acho que a senhora vai fazer uma emenda, né? A senhora vai fazer uma emenda. Eu queria falar antes dessa emenda, pedir à nobre vereadora, aos nobres vereadores, que essa emenda, ela pede o seguro do estagiário. Esse projeto, ele é motivacional, ele motiva aos alunos. O universitário contribui para aprimorar a profissão e também contribui, por mais importante, que é financeiramente, ele é o dinheiro. E vendo a crise que está o país, a crise que está os estados, né, está aí Rio de Janeiro quebrado, pagando os funcionários 3 vezes, Minas Gerais, não vamos deixar de falar não, São Paulo. E, então, os alunos, eles vão estar fazendo a faculdade. Ele é um projeto inovador, ele é pioneiro aqui no, na região. Então eu peço aos nobres vereadores, à presidenta, por ser um projeto de pouco tempo, ele será aprimorado, ele será melhorado, aperfeiçoado. Eu queria só que vocês votassem esse projeto, é um pedido meu, presidente da Comissão de Justiça, é que fosse só uma notificação nesse seguro, porque aí eu faço a pergunta para vocês, né? A gente vota com uma ressalva. Senhor prefeito, procura se adequar à Lei 11.788. Está sendo votado com uma ressalva de seguro. Porque eu pergunto a vocês aqui, os motoristas nossos hoje dos carros têm seguro? Os funcionários públicos hoje da nossa cidade têm seguro? Não tem. Nós sabemos que é de inteira responsabilidade de quem? Do prefeito. Se nós colocar essa emenda de segurar o estagiário, vai dificultar esse dinheiro aos estudantes. Então, vai de juízo de cada um de vereador. Agradeço, senhor presidente, por essa oportunidade. Peço caridosamente à senhora vereadora, né, ao assessor jurídico, e cada vereador que se pensasse nesse, mas não deixar de votar com uma ressalva, lembrando que, prefeito, precisa se adequar à Lei 11.788, que fala no artigo 9º, certo, doutor? Certo. Muito obrigado, viu?
Senhor secretário, antes de eu der meu parecer, eu vou passar a palavra novamente para o assessor jurídico. Por favor, depois eu dou meu parecer.
Bom, em relação a esse projeto, a emenda que a senhora propôs que fosse feita, inclusive está aqui, é só uma adequação ao que a lei do estagiário fala. Essa assessoria jurídica, eu no caso ao elaborar meu parecer, eu não poderia ser omisso em relação a isso, em relação ao meu estudo, No projeto de lei. Eu fiz o paralelo do projeto de lei com a lei estagiário, vi os requisitos. E aí, da minha competência aqui de assessor jurídico dessa casa, é só trazer aos nobres vereadores a questão do que tem que ter. Agora, em relação, como o vereador Marcos falou, que é um projeto que ainda está em fase de começando, né? Ainda vai ter uma adaptação e tudo mais, e podem ser feitas depois as adaptações necessárias, aí esse juízo é dos nobres vereadores, aí já não cabe a mim decidir. O parecer é esse.
Certo, senhor.
Aí você pode fazer a ressalva, se você assim entender, certo, e enviar ao executivo.
Vou fazer meu parecer aqui, senhor presidente.
A presidenta vai fazer a emenda ou vai...
Não, vou acompanhar o senhor vereador Marcos, certo?
Certo.
E vou fazer só meu parecer aqui.
Tudo bem.
Certo, o que ele falou está dentro da lei também. A lei, o prefeito já sabe que a lei é a Lei 11.788, que está respaldada, certo?
Vai ficar gravado aqui em ata e em áudio.
Certo.
que ele, que a gente está votando com uma ressalva que é de inteira responsabilidade dele, igual os outros funcionários. Que ele tem um ano para ele se usar essa lei 11.788.
Certo. No parecer da Comissão de Educação e Saúde, trata-se de projeto de lei proposto pelo Executivo Municipal que visa implantar estágio remunerado como fonte inspiradora de escolarização, qualidade de vida e renda para jovens de nosso município. O referido projeto de lei é importante para o município, pois incentivará os nossos jovens, preparando-os, de certa forma, para ingresso do mercado de trabalho e sendo importante passo para a futura carreira profissional. Nesse sentido, o projeto é benéfico à juventude do município, colaborando com o aprendizado e formação desses jovens, que sofrem também com as dificuldades econômicas enfrentadas em nosso país atualmente. No entanto, essa Comissão de Educação e Saúde indica que seja feita... Não, me perdoa. O senhor me retira o que eu falei, ou senhor presidente? Era a emenda aqui que eu... Certo? Então, eu indico ao senhor prefeito, juntamente com os vereadores aqui, conversando com a Comissão da Justiça, que faça a ressalva dessa lei 11.788, que respalda os estagiários. Certo? E assim, aprovada a emenda proposta, somos de parecer favorável e consideramos que o projeto de lei poderá ser aprovado pelo soberano plenário, sala de sessões, 20 de fevereiro de 2017. O meu voto é favorável.
Secretário da Comissão, senhor Márcio Ricciati.
Meu voto também é favorável, senhor presidente.
Guilherme Lúcio Paiva.
Favorável, senhor presidente.
Antônio Aparecido de Godoy.
Voto a favor também.
João Carlos.
Aprovado também, senhor presidente.
Paulo Ferreira da Silva.
Senhor presidente, como o Marco falou que a responsabilidade fica do prefeito, né?
É.
E a gente quer o melhor para a nossa cidade, eu voto a favor.
Wanderlan Paulino.
Voto a favor, senhor presidente.
Marcos Souza Rocha.
Voto a favor com a ressalva da lei 11.788, senhor presidente.
Quero dar meu voto também a favor desse projeto. Foi retirada a emenda, que era constitucional, a emenda teria que estar no projeto, mas quero dar meu voto também aqui junto com vocês, acompanhando esse projeto, e que o prefeito... com a ressalva de fazer o seguro para esse estagiário. É segurança para o município, é segurança para o estagiário e é segurança para ele mesmo. Então, meu voto também é a favor do projeto. Projeto aprovado por 9 votos. Projeto de lei número 004/2017. Autoriza o Poder Executivo Municipal a promover a distribuição de óculos, próteses dentárias, fraldas infantil, geriátrica, leite e suplementos alimentares, exames e operação de urgência às pessoas carentes do município. Esse projeto também, número 004, por se tratar aí da... falando da saúde, né? Ele foi também designado para a Comissão de Saúde, Educação e Saúde.
Senhor presidente, antes de eu dar o parecer nosso da nossa comissão, eu quero o parecer do nosso assessor jurídico. Concedido.
Em relação a esse projeto, também cabe a análise da assessoria jurídica no âmbito da questão técnica e legal. E ao plenário, a análise do mérito. A competência também de interesse local e suplementar do município. Então, é pertinente o envio a essa casa legislativa pelo prefeito municipal, regulamentando essa questão de distribuição desses benefícios. A lei ela atende aos dispositivos constitucionais, federais, estaduais e municipais. Agora, em relação à aplicação do projeto, caso for aprovada pela Casa Legislativa, a assessoria jurídica ela faz algumas sugestões ao Executivo que seja observada a lei de saúde, do Sistema Único de Saúde, que é a Lei 8.080 de 90, a Lei Orgânica da Saúde, a Lei 8.142/90 e a Emenda Constitucional 29/00, em relação à saúde. E também em relação à assistência social, que é a Lei 8.742 de 93. Necessário também a análise dos dispositivos legais constantes na Lei 141 de 2012, que vai versar sobre os valores mínimos a serem aplicados anualmente pela União, Estado, Distrito Federal e os municípios em ações e serviços públicos de saúde. E também a resolução da assistência social de número 39, que vai tratar das provisões de política de assistência social. Em relação a esses dispositivos que foram sugeridos por assessoria jurídica, ela tem finalidade de instruir o âmbito interno da aplicação em relação a dos recursos para promover a distribuição disso, que deve ser, então, atentados pelo Executivo. Pelo exposto, nós somos pela possibilidade jurídica da tramitação, discussão e votação do projeto, porque ele encontra o substrato jurídico essencial e não vislumbra nenhum vício de constitucionalidade e nem de ordem técnica no bojo de todos os artigos aqui colocados. Então, esse é o parecer. Salvo o melhor juízo.
Presidente da Comissão de Educação e Saúde.
O parecer da Comissão de Educação e Saúde. O projeto de lei é de autoria do Executivo Municipal e objetiva promover a distribuição de óculos, prótese dentária, fralda infantil e geriátrica, leite e suplementos alimentares, exames e operações de urgência a pessoas carentes do município. O referido projeto de lei é importante para o município, pois tem a finalidade de prestar ajuda a pessoas carentes através da Secretaria de Assistência Social, visto que o prestar ajuda a pessoas carentes através da Secretaria de Assistência Social, visto que o princípio básico do Sistema Único de Saúde, SUS, a universalidade não parte do pressuposto de que o usuário deve comprovar a sua necessidade financeira ou que o SUS é destinado aos carentes ou necessitados. No entanto, essa comissão de saúde preocupa-se com as necessidades de nossa população, pois sabemos que há muitas pessoas em situação de vulnerabilidade social em nosso município que devem ser avaliados pela Secretaria de Assistência Social para garantir a proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência e à velhice, o amparo às crianças e adolescentes carentes, a habilitação e reabilitação das pessoas portadoras de deficiência e a promoção de sua integração à vida comunitária, conforme o artigo 203 da Constituição Federal. Nesse sentido, somos de parecer favorável e consideramos que o projeto de lei poderá ser aprovado pelo soberano plenário. Sala de sessões, 20 de fevereiro de 2017. O meu voto é a favor, senhor presidente.
Secretário da Comissão de Educação e Saúde, Márcio Ricciati, seu voto, por favor.
É a favor, senhor presidente.
Guilherme Lúcio Paiva.
Meu voto é favorável, senhor presidente.
que onde esse projeto de lei irá beneficiar várias pessoas carentes. E meu voto é favorável, onde sim, eu sei que no nosso município muita gente precisa disso aí, entendeu? Então meu voto é a favor.
Paulo Ferreira da Silva.
Eu voto a favor, senhor presidente.
Antônio Aparecido Godoy.
Eu voto a favor.
João Carlos.
Eu também a favor.
Vanderlan Paulino.
Voto a favor, senhor presidente.
Marcos Souza Rocha.
Voto a favor, senhor presidente.
Projeto aprovado por 8 votos. Primeira sessão. Projeto de lei número 005/2017. Autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder à empresa KF, Indústria e Comércio de Transformadores e Condutores Elétricos Limitada, ME, incentivo ao desenvolvimento social por meio de atividades econômicas ao município de São Sebastião da Bela Vista. Esse projeto foi designado pela Comissão de Constituição e Justiça, Marco de Souza Rocha.
Senhor presidente, após análise desse projeto, em comento com a Comissão de Justiça, nós concluímos que possui relevante importância social ao município, uma vez que incentiva a ação da empresa KF neste município, para geração, no mínimo, de 100 empregos para cidadãos belavistenses. Este é o fator fundamental, pois o presente incentivo pretendido com este projeto de lei, em análise lá, irá possibilitar novas oportunidades de emprego, melhorando a qualidade de vida em parcelas da população. Mas antes de dar meu voto, gostaria de ouvir o assessor jurídico desta casa.
Bom, em relação a esse projeto, ele também está em conformidade com a legislação municipal, a lei orgânica municipal, e versa sobre a competência do município de legislar esses assuntos do interesse local, e também em conformidade com outra lei municipal, que é a 1126 de 2013. No artigo 2º, ela fala o seguinte: o município de São Sebastião da Bela Vista poderá conceder, a requerimento do interessado e mediante prévia demonstração do interesse público, nos termos dessa lei, incentivos econômicos e estímulos fiscais, sob as diversas formas nela previstas, a empresas, indústrias, comércios de prestação de serviço e agroindústrias, levando em consideração a função social decorrente da criação de empregos e renda e a importância para a economia do município. O presente projeto ele não encontra nenhum vício técnico que fira a Constituição ou a legislação federal, municipal ou estadual e também atende aos requisitos exigidos na legislação. Por isso, nós somos pela possibilidade jurídica, salvo o melhor juízo do colendo plenário.
Senhor presidente, tendo o parecer do nosso assessor jurídico, favorável, gostaria de contar com o plenário também. Com a permissão do senhor, gostaria de dar meu voto e pedir que fosse feito em 2 votações. Voto a favor do projeto.
Secretário da Comissão de Justiça, senhor Vanderlan Paulino, seu voto.
Senhor presidente, eu gostaria de dar meu voto e deixar bem registrado que, no mínimo, igual o presidente da comissão falou, que a gente é sem emprego. E isso é muito importante para a nossa cidade. Então, tendo em vista isso, meu voto é favorável.
Membro da Comissão de Justiça, Antônio Aparecido Godoy, seu voto, por favor.
Eu voto a favor desse projeto.
Guilherme Lúcio.
Senhor presidente, meu voto é a favor, porque essa empresa KF, ela antes era Quality, né? É uma empresa que vem na cidade já há algum tempo, e eu estou vendo pelo esforço dessa empresa, há vários funcionários trabalhando nela. Esses dias agora eu fiz uma visita nessa empresa que tive lá a respeito de um serviço. Fiquei satisfeito de ver os funcionários trabalhando lá. Quero dar os parabéns para o proprietário da empresa, para os funcionários da empresa dele. E eu sei pela competência deles lá, ele irá se Deus quiser, com a ajuda de nós aqui hoje aprovando esse projeto, ele conseguirá colocar mais de 100 funcionários nessa empresa. Meu voto é favorável.
Vereador João Carlos.
Meu também é a favor, senhor presidente.
Paulo Ferreira.
Voto a favor, senhor presidente.
Marcos Ricciardi.
Também voto a favor, senhor presidente.
Vereadora Silvana.
Essa empresa que já está aqui há um bom tempo, eu também agradeço ao proprietário de ter tantas pessoas trabalhando lá. E todas as pessoas que trabalham lá fazem jus ao seu trabalho e como a gente conversa com várias pessoas que trabalham lá. Esse projeto é positivo, o meu voto é a favor. E para o município, o incentivo pago pelo aluguel obriga a empresa a contratar mais 100 funcionários, a manter mais 100 funcionários. Então, para nós e para a população, é de grande valia. Eu agradeço, meu voto é a favor.
Também queria dar meu voto a esse projeto, pela suma importância da atual crise que estão vivendo no nosso país, onde várias cidades vizinhas, várias empresas estão deixando e indo embora, algumas abrindo concordatas, fechando definitivamente, e outras indo embora para as suas matrizes. É um incentivo para a empresa. No meu ponto de vista, ela continuando com as mesmas famílias que estão trabalhando lá, é o suficiente. E se Deus ajudar que o crescimento, que ela cresça, e ela crescendo puder empregar mais famílias da Bela Vistense, seria muito bom. Então, meu voto é a favor também do projeto. Projeto aprovado por 9 votos. Projeto para a segunda votação. Parecer prévio do Tribunal de Contas de Minas Gerais, TCE, sobre as contas do município referente ao exercício de 2014. Esse projeto, meus amigos, é segunda votação. Marcos de Souza Rocha.
Aprovado o projeto, senhor presidente.
Vereador Vanderlan Paulino.
Aprovado, senhor presidente.
Paulo Ferreira da Silva.
Aprovado, senhor presidente.
Marcos Ricciardi.
Aprovado, senhor presidente.
Vereadora Silvana.
O projeto foi analisado e o meu voto é a favor, senhor presidente.
Vereador Antônio Aparecido Godoy.
Voto a favor.
Guilherme Lúcio de Paiva.
Aprovado, senhor presidente, juntamente com a assessoria jurídica dessa casa.
João Carlos de Oliveira, seu voto.
Aprovado, senhor presidente.
Projeto aprovado pela segunda votação por 8 votos. Explicação pessoal. Palavra ao vereador, 15 minutos. Antônio Aparecido Godoy.
Boa noite a todos aqui presentes. Boa noite a todos da Rádio Alternativa FM. Eu queria parabenizar o prefeito, o vice, o secretário Maritaca, pelo serviço que foi feito hoje lá no Força Aliança, que eu tinha conversado com ele há 15 dias atrás. Hoje foi beneficiado 10 famílias lá, precisavam dos aterros lá. Então, quero dar os parabéns para eles. Uma boa noite a todos.
Vereador Guilherme Lúcio de Paiva.
Queria agradecer também a todos presentes aqui, todos os ouvintes da rádio que estão nos ouvindo. Quero agradecer também ao senhor prefeito pelas respostas e indicações indicadas a ele. Agradecer também os pedidos de aterro que foi feito. Agradecer também o nosso administrador Marcos, Márcio Ricciati. Agradecer também pelo GU, pela atenção que tem nos dado lá pelo seu apoio. E agradecer a todos os funcionários da prefeitura que a gente precisou deles essa semana, deram a maior atenção pra gente lá. E quero deixar aqui, senhor presidente, agradecer o pessoal aqui do bairro Sabará que está aqui, que veio hoje. Que nessa casa aqui, gente, esse projeto que veio de lei já foi passado pela Câmara, como o secretário disse aqui. O que precisar de mim nessa casa e dos meus companheiros para poder fazer o certo, que ninguém seja prejudicado lá na frente, que nós estamos de disposição. Viu, Davis? Quero deixar aqui para você. Se for preciso ir no promotor, vamos junto, vamos. Nós estamos aqui para deixar para vocês escrito. Nós estamos aqui para ajudar, para fazer o certo. Porque se for para ficar errado, fica do jeito que está, entendeu? É lógico. Lógico, pode ficar tranquilo, já foi vindo, várias pessoas já perguntou, isso aí já está vindo, o que for certo para ser feito, vai ser feito. Entendeu? E quero agradecer também o ofício que foi feito no número 005 de 2017. E foi encaminhado um ofício para o DRMG, onde se liga-se no trevo de São Sebastião da Bela Vista até a nossa cidade. Por motivo, vários buracos, falta de sinalização, falta de limpeza. Sei que isso não é obrigação do executivo. Isso aí é uma obrigação do DR. Então várias pessoas ligou para mim, conversou comigo, Guilherme, a situação está precária nessa estrada nossa. Muitos problemas, então eu fiz o ofício para o engenheiro Joaquim Sérgio da Silva, hoje ele respondeu. Em atenção ao vosso ofício, de número 5, datado de 14 de 2 de 2017, pelo vereador Guilherme Lúcio de Paiva, informamos que ficou programado com a empresa responsável pela conservação da rodovia AMG 1920, ainda para que esta semana a execução de tapas de buracos, conforme solicitado. Então, esse pessoal que pediu, que ligou para mim a respeito disso aí, hoje, graças a Deus, foi respondido. E também agradecer ao senhor prefeito pelos veículos novos que foi adquirido pela saúde, que o nosso povo hoje, graças a Deus, anda em carro novo. Então, isso aí, eu estou dando os parabéns para ele também, pelo esforço dele, e o que precisar de nós, estamos aqui. E também foi aprovado aqui agora esse projeto de lei a respeito da fábrica KF, e que outras empresas que tiver nessa cidade hoje, que precisar da gente também, nós estamos aqui de porta aberta para receber. Quero desejar uma boa noite a todos, que Deus abençoe todo mundo. Só isso, senhor presidente.
Vereador João Carlos. Vereadora Silvana Bernardes.
Boa noite a todos aqui presentes, à mesa, aos nossos companheiros aqui, a todos que vieram nessa casa aqui e os que já foram embora, que são os servidores da escola municipal. Agradeço a presença de todos e de todos que estão nos ouvindo pela Rádio Alternativa. E quero falar para vocês, moradores do bairro Sabará, o que depender de mim, e acredito que seja dos 9 vereadores aqui, todos vão ajudá-los, porque isto faz parte do nosso serviço, da nossa fiscalização, e que vocês precisarem da gente, a gente vai estar sempre unidos. Boa noite a todos e sejam bem-vindos na próxima reunião. Boa noite.
Com a permissão do senhor presidente, eu fui até o prefeito justamente por causa disso. Foi feita uma licitação para afundar o poço artesiano do bairro de vocês, onde a Potencial ganhou. Então, a Potencial tem 30 dias para afundar o poço, onde comprou uma caixa de 5 mil litros. E vai ser instalado, de 5 ou 20 mil litros, que vai ser instalado lá no bairro. Eu estive conversando com o prefeito isso sobre a água de vocês lá. Tá bom? Obrigado, senhor presidente.
Com a permissão do senhor presidente. E a resposta que você pediu para os vereadores, para não falar que não deu uma atenção aqui, graças a Deus, como foi o secretário falou, não sei se você viu lá, está sendo colocada uma caixa lá já, sendo instalada. Então, se Deus quiser, vai ser cessionário esse problema de vocês lá, e a água de vocês lá vai ser de primeiro mundo, tá bom? Então, mas se Deus quiser, agora vamos resolver isso aí. O prefeito, como ele conversou com ele... Ele jamais quer assim de deixar ninguém para trás, não, entendeu? Não. Ele quer resolver o problema. Então, hoje eu fiquei muito contente, vi aquela caixa colocada lá. E já tem bastante gente alegre, se Deus quiser, agora vai dar tudo certo lá. Tá bom? Se Deus quiser. Sempre tô lá com vocês. Mas se Deus quiser agora, você pode aguardar lá, que você vai ver a diferença, tá bom? E que se precisar, nós estamos aqui de porta aberta para receber vocês. Qualquer hora, dia de reunião, que vocês precisar, pode me procurar aqui na Câmara, tá bom?
Isso. Vereadora, pode continuar, senhor. Vereador Márcio Ricciati.
Queria dar uma boa noite aos 9 vereadores aqui presentes, ao presidente Gerson Arlindo Souza, o vice-presidente Vanderlan e também o secretário Marcos Souza Rocha e o nosso assessor jurídico Wagner Lucas. E também queria agradecer a presença de todos aqui, tá? Que vocês sejam bem-vindos nessa casa. A porta está aberta, tá bom? Não só no horário de reunião, mas fica aberto aqui das 8 às 5 horas. Se vocês precisar, pode chegar aqui que a gente vai estar aqui para atender, tá bom? E também queria dar uma boa noite a todos os ouvintes da Alternativa FM. E queria agradecer também ao presidente, viu, presidente? Muito obrigado. E hoje não tem nada o que falar, não. Boa noite a todos.
Vereador Paulo Ferreira da Silva.
Uma boa noite a todos. Muito obrigado de vocês virem participar da reunião, né? E a gente fica satisfeito de vocês virem selecionar os problemas, né? E falar sobre os problemas de vocês que a gente possa selecionar. Sobre no bairro lá, como todo mundo já falou, está todo mundo, né? Os vereadores tudo envolvido, tudo que está à disposição para ajudar a gente lá, né? O Marco já falou que vai falar com o Augusto, se for preciso a gente ir lá em Santa Rita falar com o promotor, a gente vai falar. Né? A gente quer resolver isso. Sobre a pergunta da menina aqui, que falou que da senhorita, que eu estou morando no Rio, eu vou dar uma satisfação que eu acho que até
não cabia até dar satisfação, mas como a gente é educado, eu vou dar satisfação. A gente estava de recesso, a gente ficou, como eu tenho, a minha esposa tem uma casa lá, não foi adquirida de agora, já faz já uns 10 anos que ela tem a casa, né? Então, a gente estava de férias, igual eu até convidei vários vereadores, que a minha casa estava à exposição para ir, né? Hoje mesmo, o cidadão acabou de ligar para mim e falou, Paulo, eu estava precisando ir na Câmara, pergunta para ele se eu não estava aqui, não atendi ele na hora, a gente já veio aqui que está ali, depois que é o dele. Então, eu estou morando aqui, a rua minha é rua Sergipe, número 45 é a minha casa. Pode procurar que está registrado no meu nome, é a minha casa. E como o presidente está aqui de prova, sempre que procurou, eu estou aqui, à disposição dele, fazendo meus projetos e olhando assim pelo povo da Bela Vista. Às vezes tem gente que se não enxerga o que a gente faz, mas infelizmente não é todos. Tem as pessoas que se enxergam e vê o que a gente faz. Hoje mesmo eu estive falando com o seu presidente que a gente queria uma sala na gestão passada do Augusto, estava ocupada, ele falou assim, oh, gente, vocês corroboram comigo que a gente está precisando da sala. Agora vai estar desocupado, que hoje mesmo eu pedi para o presidente se ele podia desocupar uma sala para mim, eu vou arrumar o computador, vou arrumar certinho e vou desocupar. Então eu estou aqui sempre presente. Né? E algum final de semana que você estiver disponível, a minha esposa tem uma chácara lá no Rio, que é em Paraty, eu acho que isso aí, acho que não é nada demais eu desfrutar disso aí, né? Que é dela, né? Então é só isso e uma boa noite a todos. Não, a minha esposa tem uma propriedade lá, e nem estava de recesso mais de 30 dias. Tem mais coisa para fazer, viu, senhor? Não é só isso. A gente já tem lá a prefeitura, quando vocês precisar, pode ir lá no CRAI. Sempre a prefeitura está ajudando, está dando cesta base, manda buscar a mudança. Eu sou prova disso que eu vejo. Todos os vereadores estão empenhados. Quando pode ajudar, pode. Só que às vezes você procura um vereador naquela hora que ele não pode atender. Às vezes você pode não atender a hora que eu preciso naquela hora. Né? A gente tem que compreender isso. Porque aí a gente faz 99, favor, não pode inteirar o 100, fica ruim, e não é por aí. Eu sempre estou à exposição, a Bela Vista inteira me conhece, eu sou filho da Bela Vista, sou filho da terra, então acho que não tem como, né? Isso faz parte, viu? Não é só eu. Um dia você pode ficar nem. Você só achou o Guilherme aqui, nem são 9 vereadores, né? Então, não é, eu não tenho culpa. Canel Guilherme pôde te atender, maravilha. Silveira Serra poder, eu poder te atender, eu vou atender. Canel, você já foi lá, o Augusto te atendeu bem, né? Então, isso faz parte. Agora, isso também a gente faz parte quando você está de férias. É um direito da gente também sair, refrescar a cabeça, pôr a cabeça no lugar. Até para ter uma melhor administração para vocês mesmo. A gente também tem que descansar mesmo. Hã? É. Então, mas é só isso. Uma boa noite, senhor presidente.
Vanderlan, Paulino, o seu 15 minutos para o senhor, seu compadre.
Obrigado, senhor presidente. Muito obrigado. Eu gostaria de cumprimentar a todos aqui, a mesa. E os ouvintes da Rádio Alternativa 104,9, o público aqui presente. Gostaria de justificar também
para o pessoal do bairro do loteamento Sabará. Da outra vez, conforme o nosso secretário falou, o Marco, a gente não votou contra, a gente retirou o projeto de pauta porque faltava documento. E hoje ia ser a mesma coisa. Ia ter que justificar para vocês e votar contra, infelizmente, porque está faltando documento. E a gente não quer que vocês tenham uma dor de cabeça maior depois. E sendo que a gente também vai ter, porque corre o risco da cadeira nossa também, se nós fazer aqui uma coisa errada. Então a gente tem que votar certinho. E por isso eu gostaria de justificar para todos os moradores do bairro Sabará a minha disposição em ajudar. Eu quero ajudar, de acordo, junto com o prefeito, junto com o presidente dessa casa, junto com os outros vereadores, o que precisar. Precisar ir no promotor, eu vou. Se precisar vir aqui na Câmara fazer uma audiência pública, nós estamos aqui de portas abertas. Eu sei que o presidente vai acolher, né, todo mundo aqui. Então, eu acho assim que o problema vai ser resolvido. Então, é isso que eu gostaria de justificar. Pois. Então, foi bom você lembrar, já que esse órgão cuida dessa parte. A gente vai se inteirar disso, como nós temos um assessor aqui nessa casa. Ele vai entrar, vai procurar e vai ver. E se isso nos ajudar, que vai ser de bom, vai ser bem-vindo. E isso a gente vai, promete para vocês, nós vamos regularizar. Se Deus quiser, e depender dessa Câmara e do prefeito, vai ser regularizado. Isso aí vocês podem ter certeza. Então eu gostaria de justificar para vocês, porque se esse projeto acontecesse dia de novo, não ia passar. Não é isso, senhor presidente? Eu não ia conseguir porque falta documento. Mas vai dar certo. Pode ficar sossegado que vai. Senhor presidente, eu gostaria também de parabenizar os professores por mais uma conquista e parabenizar também o prefeito por ter dado essa conquista para eles, né? Que mais um salário digno, né? Porque eles merecem, porque se nós estamos aqui é por causa deles. Eu tenho uma professora em casa também, eu sei o valor que elas merecem. Então eu acho que se tem um presidente, se tem um vereador, se tem um advogado, tudo passa pela mão de um professor. Então, bem reconhecido. E gostaria, senhor presidente, que o senhor perguntasse para o seu prefeito a respeito do salário dos outros funcionalismos. E trazer uma resposta para a gente poder dar para eles, porque eu tenho certeza que eles vão cobrar nós na rua. Então eu gostaria que o senhor fizesse essa pergunta para ele, e aí na próxima reunião o senhor traz isso para a gente, alguma coisa concreta. E outra coisa a respeito de uma suposta indicação que eu fiz o ano passado, no final da gestão passada, sobre a Guarda Municipal, se tem alguma coisa, se tem possibilidade da gente conseguir isso para aqui, para Bela Vista. Se eu preciso em Belo Horizonte, eu acho que todos aqui estão dispostos a ir. Eu já fui lá, nós já andamos perguntando, tem condição de implantar. Já tem gente capacitada aqui na região que pode trabalhar com isso, ajudar nós. Então o senhor pergunta também se tem, se for coisa que vai trazer muito, vai ter muito gasto, aí a gente explica para a população que vai ser uma outra guarda diferente, não vai ser uma guarda municipal, mas pelo menos que eu acho que nós estamos precisando de uma guarda municipal ou então uma guarda noturna, né? Porque para ajudar as polícias aí que está, os roubos estão só aumentando. Então eu gostaria que o senhor perguntasse isso também, senhor presidente. Muito obrigado por isso. E outra coisa, eu gostaria de agradecer o nosso secretário de obras, o Maritaca. Eu chamo mesmo mais de Maritaca. O Marco Esciati. Então, pelo o desempenho dele aí as estradas, o Gua apoiando ele, ajudando, estão trabalhando certinho, tá uma beleza, as estradas já estão ficando boas. E hoje eu pedi, ele me atendeu na hora, então eu gostaria de agradecer eles aqui. Agradecer também o prefeito e o vice-prefeito por mais uma conquista também, que eu acho que o seu presidente já deve estar sabendo, a respeito do ônibus, do Gardênio. Eu acho que o senhor comentou aqui, que ele fez uma reunião, ele, o prefeito e o vice, a respeito da passagem daqui para Pouso Alegre. Era cobrado, por exemplo, você ia até no Posto de Aliança, cobrado até Pouso Alegre. Ia até na Furna, cobrado até na Furna. Até em Pouso Alegre, direto. Agora não, agora é fragmentado. Então, cobra até no Posto de Aliança, cobra até na Furna, cobra até na Barra, cobra até... Então, assim, só paga direto a passagem quem vai daqui para Pouso Alegre. Então, se você vai, você já fala o destino que você vai, você vai ser cobrado por aquilo que você está indo, até onde você vai. Então, eu gostaria de parabenizar eles, que é mais uma conquista deles. Então, e do povo, né? Que isso aí é muito bom para o povo. O povo que faz uso desse ônibus muito, e vai muito para Pouso Alegre, vai muito para... E tem desloca também, que tem a Furna, tem a Barra, tem o Iate, a Posto Aliança, todos, né, que precisa vir aqui na Bela Vista. Então, eu gostaria de parabenizar. É só isso, senhor presidente. E uma boa noite a todos. Fiquem todos com Deus.
Vereador Marcos Souza Rocha.
Boa noite a todos os senhores vereadores, a todos os funcionários desta casa, ao público aqui presente, também aos ouvintes da Rádio 104,9. Gostaria de agradecer a cada um de vereadores, cada um de vocês, por ter aceito aquela emenda e também ter aceito a votação em ressalva, viu, vereadora? Muito obrigado. E pedir desculpa pela pergunta que a moça lhe fez, a gente acabou cortando você. Perdão, tá bom? Queria dizer a você, está sendo colocada uma caixa d'água lá, é a segunda alternativa. Aquela caixa d'água vai ser ligada a um cano direto daqui de Bela Vista, a água daqui da Bela Vista tratada e jogada nessa água e jogada no poço. Sendo que o poço lá vai ser afundado mais 30 metros, o poço artesiano lá. Mais 30 metros. E essa caixa d'água que é a segunda alternativa, tá bom? Isso você pode cobrar aqui na nossa casa, que a gente vai cobrar do prefeito. Questão da Gardênia, senhor presidente. Eu não gosto de trazer as coisas para dentro dessa casa que não é de interesse do povo. Que a gente é fiscal do povo. Em questão da internet, de fulano, fica falando na internet que é obrigação de vereador. Nós sabemos das nossas obrigações. E se a gente faz a nossa obrigação, eu não preciso publicar na internet que eu fiz aquilo. Agora tem um cidadão Bela Vistense, a vontade dele é estar aqui nesse lugar, ele não tem capacidade para estar aqui. Fica falando as funções do vereador. Nós provamos é com ofício. Igual o senhor, lembro que o senhor pediu assinatura minha e dos vereadores, pediu para a Gardênia que passasse pela Univaz. Fomos atendidos na hora. As professoras dos bairros rurais, que fez um pedido para que a Gardênia atrasasse o ônibus 15 minutos. Foi atendido. Igual essa agora para baixar a passagem do ônibus. O prefeito e o vice... Foi. Não desmerecendo a classe de vereador, eu tenho muito orgulho e honra de ser vereador eleito pelo povo. Mas nós unidos num ofício assinado pelos 9, é o mesmo poder do executivo. Por isso eu peço para vocês, quando for fazer um ofício, pede ajuda dos vereadores ao Sérgio da Gardênia e atende na hora. A resposta que o Guilherme obteve do DR, do Sr. Joaquim, do Sebastião, solicitando urgente o tampa-buraco da rodovia, da 19 Tranqueiro Neves, também recebi a resposta. Mas se a gente unir, assinar junto com o prefeito o executivo, só tem a crescer o pedido nosso. Não importa quem fez o pedido, o que importa é que é resolvido o problema da população. Política se faz faltando 6 meses para a eleição. Vamos trabalhar junto, unido, para uma gestão boa, 2017, 2020.
Em questão que eu estava falando da internet lá, o que eu faço de bom para o povo, o que eu faço como vereador, eu não preciso publicar. Então, essa pessoa que fica publicando dever de vereador, que tem que fazer, que não tem que fazer, coitado, ele tem uma vontade de ficar aqui nessa cadeira, mas não é para qualquer um, não. E sobre a rodovia lá, eu também tive a mesma resposta do vereador Guilherme, e queria pedir para vocês, com a permissão do senhor presidente, sei que o senhor pediu para não fazer ofício verbal, mas tem hora que acontece. Queria pedir ao secretário executivo dessa casa que emitisse um ofício de agradecimento ao Sérgio da Gardene, em nome dos 9 vereadores, pelo o atendimento do pedido nosso. Né? Quem concordar, assine esse ofício, será encaminhado pelo prefeito e o vice-prefeito a Gardene, em nome dos 9 vereadores, agradecendo ao pedido que foi solicitado. Ele é atendido imediatamente.
Chegou a resposta hoje, senhor Marcos?
Chegou. Tenho a resposta aqui.
E foi sancionado realmente o problema?
Foi. Então, será cobrado de Bela Vista ao Trevo, ao Posto Aliança, às Furnas e ao Fernandão.
Então, beleza.
A partir de amanhã.
A partir de amanhã. E, senhor vereador, a respeito dessas publicações de Facebook, a respeito de vereador, de que vereador é isso, que vereador... E quero deixar também essa mensagem aqui, senhor secretário. Essa pessoa que publica no Facebook, ele publica no Facebook, que vereador não trabalha, que vereador é. Mas eu nunca vi ele subir o prédio da Câmara aqui, subir a escada aqui dentro da Câmara aqui, para ver se tem algum vereador para vir tirar satisfação, igual o povo humilde está aqui. Por que que ele não vem aqui na Câmara? Eu quero tirar uma informação com o vereador. Ele é macho de falar na rua, falar no Facebook, mas não é macho de falar na cara do vereador. Então aqui nós estamos aqui para trabalhar. Então você que está escrevendo no Facebook, que deve estar escutando a rádio, que você é muito preocupado com a vida do vereador, eu estou à disposição sua aqui, qualquer momento e qualquer horário. Basta você chegar aqui e pedir para falar comigo. Que não coloque em Facebook, que não é trabalho, é para o povo. E a vontade sua é de estar aqui, ajuda o povo primeiro, trabalha para o povo primeiro, mostra o interesse seu. Facebook não dá eleição para ninguém. Tá bom? Então nós estamos aqui dispostos para falar para você. É macho de falar no Facebook e fazer graça para o povo. O prédio da Câmara está aqui. Se quiser subir aqui o prédio da Câmara, estamos à disposição em horário de reunião, em qualquer horário. Só isso.
Continuando aqui, se o conselho fosse bom, era vendido, não era dado, não. A resposta, senhor vereador, nós vamos dar para o povo. Não responde Facebook, não. É um conselho que eu dou para vocês.
Mas não responde, não. Senhor.
Responde, não. É o que você falou, é vontade. E, para finalizar aqui, né, os professores mais que merecido. E agora que o prefeito mande as outras classes de funcionário para nós aqui, para a gente botar o aumento de salário de todos. Creio eu que tive uma conversa com ele, que até em junho será resolvido o aumento de salário a todos. Gostaria também de, né, de parabenizar todo o secretariado do prefeito, todos, em nome do secretário Márcio Reciati, é um grande ouvinte da rádio, viu, Márcio? Muito obrigado por estar ouvindo nós aí, muito obrigado pelo carinho que você tem aí com as nossas estradas, com o serviço que você faz, muito obrigado. E parabéns, viu? E gostaria também de parabenizar o prefeito, ao vice, pelas aquisições dos carros pela saúde, também os ônibus. E convidar vocês, vereadores, e a todo o povo belavistense que está ouvindo a rádio, vem aí o aniversário de emancipação política da nossa querida cidade, 54 anos, no dia 3, 4 e 5 de março. Gostaria de convidar a todos vocês que estão ouvindo, a todos vocês, vereadores, viu? Contamos com a presença de vocês, será gratuitamente lá no campo, comemoração dos 54 anos de emancipação política do nosso município. Mais nada a falar, senhor presidente? Uma boa noite a todos, público aqui presente, aos senhores vereadores, a todos os ouvintes da Rádio Alternativa 104,9.
Boa noite a todos os colegas vereadores e vereadora, ao público aqui presente, aos ouvintes da Rádio Alternativa 104,9. Quero parabenizar o prefeito e sua equipe sobre os projetos que enviou aos professores, há muito tempo estão reivindicando esse piso salarial e hoje ele foi aprovado pela primeira sessão nessa Câmara. E vou falar com vocês do bairro Sabará, você que ficou aí por último aí, vocês podem ter certeza, eles vão empenhar e ajudar vocês lá, certo? Eu não sei se na parte documental não é a necessidade de vocês urgentemente, mas nós assumimos o compromisso aqui, a parte de vocês lá, vocês precisam de luz, água, né, e rede de esgoto. E para isso nós temos que lutar e correr atrás, é do Cascaio. Mas vocês podem ter certeza que nós vamos correr atrás disso aí. Se for preciso, esses legislativos aqui ajudam com um pouco de verba para o executivo, para ajudar vocês lá. Certo? Vocês podem contar com a gente. E desejo a todos uma boa noite. E fiquem todos com Deus. Muito obrigado a todos. A próxima reunião, meus amigos, ordinária, será no dia 7 do 3 de 2017. Obrigado a todos, fica todos com Deus.